Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa.
Bom dia aos nossos queridos ouvintes de São José dos Campos, do Vale do Paraíba e do mundo através da internet. Iniciamos mais um programa de Vivência Espírita diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga em ondas médias em 750 kHz. A doutrina espírita vem nos trazer esclarecimentos sobre a natureza, origem e destino dos espíritos e suas relações com as leis morais, a vida futura e a vida por vir da humanidade, através dos ensinamentos dos espíritos superiores recebidos e coordenados por Allan Kardec. Vem também mostrar que a sobrenatural é apenas o natural não conhecido e não explicado. A doutrina espírita nos traz a alegria de vivermos, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem também mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos, exemplo do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis.
Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos do Vivência Espírita. Mais uma vez, pedimos licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Vamos agradecendo as casas espíritas, Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Também agradecendo a tenda de Umbanda Mãe Maria e o grupo musical Castelã, no apoio de sempre. Hoje, o nosso convidado aqui é o Cláudio Iudi, ele é veterinário, lá de Uberaba, trabalhador do Centro Espírita Pedro e Paulo e também da Casa Bittencourt Sampaio, está passeando aqui em São Paulo e veio dar uma canja para nós aqui hoje no programa, para nós conversarmos um pouco sobre a espiritualidade dos animais. Um tema muito interessante que as pessoas sempre pedem para a gente, né? Faz tempo que não vem aqui alguém falar sobre os animais, né, Rui? Porque eu acho que o Marcel Benedetti teve duas vezes conosco, né? Saudoso Marcel Benedetti, pioneiro também nesse ramo de falar sobre os animais dentro da doutrina espírita. Mas não é muito fácil, né? Gente especializada. Também temos um grupo lá de Jacareí que está fazendo um trabalho com animais. Mas hoje o Cláudio veio passear e falou: ah, eu posso falar sobre os animais, porque ele é veterinário e estuda bastante sobre o assunto.
E aqui em São José, viu, Jorge? Nós temos várias pessoas que são interessados em animais e querem fazer um trabalho sério, bonito. Então nós temos aí a Mazé Mansur, temos a Marilu Godoy, que é do nosso meio espírita, temos a Eliana Meira, que é do grupo do ABB, do Bicho Brasil. Então nós temos vários aqui, pessoas que cuidam e trabalham pelos animais, pela causa animal, né?
Uhum. E então ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, pode entrar nas nossas redes sociais também, que o Rodrigo vai informar para vocês. Um bom dia a todos, estamos no ar mais uma vez.
Bom dia, Jorge, bom dia, Rui, bom dia, querido ouvinte da rádio, Super Rádio Piratininga, 750M, e para você, nosso querido ouvinte da web rádio Vivência Espírita. Um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa vai ser reprisado durante a semana e pode ser reprisado tanto de manhã quanto de noite também, de tarde. Então, entre no nosso site vivenciaespirita.com.br/rádio e escute nossa programação, escute a reprise desse programa. Então, quem perdeu o programa de domingo, é sempre reprisado terça, quinta e sábado às 8 horas da manhã. Então, é só baixar o nosso aplicativo Vivência Espírita para o Android ou acessar aí o vivenciaespirita.com.br/rádio e escutar a reprise e recomendar para os seus amigos acessarem e escutarem a gente também. Também temos a rede social, que a gente está com o Facebook Live, está transmitindo ao vivo. Então, só entrar aí no facebook.com/programa Vivência Espírita. Então, a gente já está transmitido ao vivo, vocês podem ver a gente aqui, escutar a gente.
É som e imagem.
Som e imagem. Então, é só entrar e curtir, compartilhar e prestigiar esse trabalho agora junto com o Cláudio também, que a gente vai conversar sobre a espiritualidade e os animais. Também tem o WhatsApp, então a gente vai, daqui a pouco a gente vai soltar a pergunta para sorteio dos livros e vocês podem participar. Então a gente vai sortear duas camisetas do evento, do 10º encontro, com os amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier. E aí no final do programa a gente sorteia essas duas camisetas do encontro que vai ser esse ano. Falando do encontro, acessa aí o site chicoxavier2017.com.br. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre o evento também. Então, vamos iniciar agora com a prece de abertura, né, com a nossa irmã Yolanda.
Yolanda Garzon, que é também protetora dos animais, né?
Convidando a todos os nossos irmãos a elevarem o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, rogando que este dia seja de aprendizado, de trabalho e de profunda paz, que possamos encher os nossos corações de alegria por mais esta oportunidade de vivermos. E assim, Jesus, rogamos que nos envolva, nos abençoe e nos fortaleça, hoje e eternamente. Graças a Deus.
Tema do dia.
O tema do dia de hoje é a espiritualidade dos animais. Nós estamos aqui com o Claudio Udi, que o Jorge já apresentou, que é médico veterinário da cidade de Uberaba, trabalha na Casa Espírita Bittencourt Sampaio e no Centro Espírita Pedro e Paulo. Bom dia, Claudio Udi. Udi é descendente de?
Japonês.
De japonês. Mas ele não tem cara de japonês.
O Cláudio é paulista. É? Né? Ele é paulista, na realidade.
É paulista? Nasceu?
Nasci em São Paulo, capital, né?
Então é paulistano.
Paulistano da Gema, lá do bairro de Santo Amaro. E Yuji é porque, em japonês, o Ji significa dois. Então eu sou o segundo filho homem da minha família. Foi o meu avô que escolheu, né? Ó, ele vai chamar Yuji, mas aí não gosta. Não, chamar Yuji primeiro não dá. Aí minha mãe colocou Cláudio primeiro, ficou Cláudio Yuji. Mas eu ia chamar só Yuji. Hoje muitos alunos meus conhecem como professor Yuji. Alguns me chamam de Cláudio ainda.
Mas tem outro.
É Cláudio Yuji Kanayama.
Kanayama.
Kanayama. Kanayama em japonês significa monte de ouro, né? Mas é difícil de escrever, a turma tem dificuldade. Então eu falo, Cláudio Yuji tá bom demais.
É melhor ser Cláudio Yuji, meu, né, Jorge? Uhum. Mas vamos lá então. Vamos falar sobre a espiritualidade dos animais?
Só falar que o Cláudio, as pessoas que estão acostumadas a ir em Uberaba, lá no. E sempre vão nas cartas consoladoras do Baccelli, né? O Cláudio é aquele rapaz que está lá sempre. Fazendo as preleções lá, o Baccelli, né? Dali, enquanto o Baccelli está escrevendo, ele fala, né? Lê um trecho do Evangelho, comenta o trecho do Evangelho. Ele e outras pessoas, mas o Cláudio sempre está lá também. Inclusive, muitas pessoas pensam até que o Cláudio é filho do Baccelli, né? Porque ele sempre está lá, né? Acompanhando o Baccelli.
E quantos anos?
E também na hora que o Baccelli está... Ele que grava as mensagens. Atualmente está gravando as mensagens num CD, né, Cláudio? Já as mensagens, o Baccelli entrega um CDzinho para as pessoas das mensagens gravadas.
E qual a sua idade, Cláudio?
Eu tenho 40 anos completos.
Mas não parece, né, Jorge?
Não, parece bem mais novo.
É?
Parece que ele é bem mais novo, né?
O espiritismo conserva a gente bem. Então, a água purificada todo dia, passa, toda semana, rejuvenesce.
Mas vamos lá. Os animais têm alma, Cláudio?
Olha, é uma pergunta muito boa. As pessoas perguntam, principalmente quando a gente vai dar palestra em centros, em diversas cidades, uma pergunta parece nova, mas é uma pergunta velha, está lá no Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec perguntou para os espíritos, será que os animais têm alma? Porque Allan Kardec andava de carruagem, né? O meio de transporte era cavalos. Na época de Allan Kardec, havia 7 raças caninas, olha isso, 7 raças. Quando o Chico Xavier nasceu, já tinha 70 raças. E hoje nós temos mais de 450 raças de cães. Então Allan Kardec falou, mas será que esses animais têm alma ou não? E os espíritos foram bem claros. Existe uma alma, se você quer chamar de alma. É um princípio inteligente que está junto com nós na Terra.
E eles são regidos por alma coletiva? Ou não?
Essa alma coletiva, que muitos comentam, até hoje ali sobre o assunto, são de animais muito no princípio inteligente. Então nós podemos considerar animais ainda invertebrados, insetos, moluscos,
pernilongo,
carrapato, pulga, animais que não são muito agradáveis, né? Que vivem até com homem, né? Baratas, esses animais assim. É, vamos dizer o seguinte, uma alma coletiva que eles vivem sempre em grupo. Vivem sempre em um grupo. E quando reencarnam, eles se separam um pouco desse grupo e ficam, né, na Terra reencarnados. E quando desencarnam, volta para esse grande grupo. Não quer dizer que é uma massa só de almas, né? Mas sim almas muito próximas. Assim como a gente aqui na Terra vive em grupos, né? Cada um tem uma forma de conviver, de viver junto, né? Mas os animais mais evoluídos, vamos dizer assim, os vertebrados, a partir dos peixes, anfíbios, répteis, aves e nós, mamíferos, já somos almas individuais que temos já um destino já que nós podemos fazer a partir do homem. Mas os animais também caminham a evolução como nós.
É, porque o Marcel Benedetti, uma vez que esteve aqui com a gente, disse que nós temos o DNA, a inteligência também de uma galinha. É isso mesmo?
É, a evolução, né, ela se dá de degrau em degrau. E quando nós observamos, estudamos, por exemplo, o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, Lavra Mediúnica do nosso grande Chico Xavier, a gente vê como que a evolução encaixa exatamente aí. Nós somos, com certeza, Rui, um pouco mais evoluídos que galinha. Mas é impressionante quando a gente começa a estudar a anatomia dos animais, a parte do sistema nervoso, como o cérebro, nós vemos que tem muita semelhança com o homem. Se nós pegássemos um filhote de macaco, um macaco grande, como o chimpanzé, orangotango, e pegar um bebezinho humano na mesma idade, e pudéssemos retirar a pele dos dois e estudá-los, você veria pouquíssimas diferenças. Né? Então é difícil realmente, porque o homem também está em evolução.
Sim.
E a evolução não está muito longe dos animais. É porque, infelizmente, com o tempo, a gente separou o homem dos animais, né? Isso é chamado de especicismo. Né? É separar que o homem domina todas as espécies, animais, vegetais. E isso fez com que parece que o homem se distanciasse. E cada vez mais, graças à ciência, aos pesquisadores, vem mostrando que não. Que os animais têm consciência, que os animais sabem de muita coisa e que cada vez mais esperamos que no futuro as gerações vão respeitar cada vez mais os animais, né? E a partir do momento que vai ser assim, por que nós vamos matá-los? Se eles são também nossos irmãos com alma. Mas isso é mais para frente, nós temos que ter esperança que isso vai já acontecer. Temos alguns grupos que já sabem, perseveram, mas ainda a humanidade não se viu ainda preparada para isso.
Mas aquela pergunta aquela teoria que criou muitos problemas para o Charles Darwin, que homem é descendente do macaco, que é evolução, aquela coisa toda, que até hoje ainda existe essa questão, essa questiúncula. O que você poderia dizer para
a
gente?
É, olha, a gente imagina como Darwin deve ter sofrido muito numa época em que os dogmas das igrejas, né, ele em inglês, e engraçado que foi na mesma época que surgiu o espiritismo, né, e foi graças a um espírita, né, o Wallace, lá nos Estados Unidos, que estimulou Charles Darwin a fazer o primeiro livro, A Origem das Espécies, né, porque tinha medo da igreja na época, das religiões tradicionais. E quando ele falou aquilo, foi foi uma revolução da ciência. Né? Podemos dividir o mundo da ciência com Charles Darwin, porque até então era regido pelo lamarquismo, né? É aquele exemplo da girafa, enquanto a girafa, quanto mais ela esticava os pescoços para comer, para se alimentar, as outras gerações nasceriam então com um pescoço grande. E Charles Darwin foi totalmente radical, falando assim, não é isso. Apenas as girafas que nasciam já com o pescoço grande que sobreviviam, porque elas conseguiam se alimentar. Aquelas que tinham pescoço pequeno morreriam, o que nós chamamos hoje de seleção natural. Hoje já existe o neodarwinismo, que são umas divisões dentro da seleção natural, em que infelizmente até falam, muitos são ateus, infelizmente, né? Falam que então não existe Deus, tudo é natureza. E nós aqui nascemos...
Evolução e criacionismo.
Isso, né? Hoje nós temos um radicalismo muito grande, né? Os neodarwinistas e os criacionistas. Os criacionistas acreditam que em Adão e Eva, né, que existe a Arca de Noé. Pasmem, né, construíram uma réplica da Arca de Noé nos Estados Unidos, em que tem até dinossauro. Então veja como ainda nós temos dentro da espécie, dentro da humanidade, pessoas que acreditam que teve dinossauro vivendo com o homem.
É, porque o homem, quando o dinossauro existia, os homens não existiam.
É, foi a diferença pô, tem... de 65 milhões de anos.
Mas tem ali em Perópolis ainda vivendo dinossauro.
É, Uberaba, olha, incrível como Uberaba não... como o brasileiro, infelizmente, não tem uma educação na ciência, né? A cidade inteira de Uberaba e região está dentro de um que foi, há milhões de anos atrás, um grande lago que secou. Em qualquer lugar de Uberaba, se eu cavar na minha casa, tem dinossauro. A cidade inteira tem fósseis. Tanto que quando vai abrir a prefeitura, vai abrir um buraco, vai abrir qualquer buraco na cidade, tem que ter um biólogo para já extraindo os fósseis.
Teve um problema naquele trevo grande que fizeram em Uberaba,
exatamente,
né? Que eles começaram a fazer sem prestar muita atenção, tiveram que parar porque era um sítio arqueológico fora de série. Né?
Não, construíram um shopping há 2 anos atrás em Uberaba, tiraram um dinossauro inteiro do shopping, pararam as obras.
É o Uberassauro ou não?
É, sempre tem o Uberassauro, mas lá em Uberaba tem muita tartaruga e jacaré. Tanto que lá recebe o nome de o jacaré, o sobrenome do jacaré é Uberacus, Uberecarenses, por causa de Uberaba, né? Então lá tem muito fóssil de tartaruga. Então os que andam na rua ainda, né, são meio tartaruga ainda.
Isso é uma coisa, é um problema também, por exemplo, em Lisboa, em Portugal. Não por questão de dinossauro, mas por questão assim, eles vão fazer, por exemplo, aqueles estacionamentos subterrâneos, eles vão descendo e vão encontrando construções romanas, muito antigas e tudo mais, e eles têm que parar a construção, e aí aquela obra fica muito cara e acaba não sendo viável continuar a obra. Não sei se acontece isso também em Uberaba.
Aconteceu também, porque quando acharam o dinossauro, teve que parar o pedaço daquela obra. Então até hoje tem um prédio que não saiu, porque tem um dinossauro lá enterrado. Então eles tiveram que chamar um monte de gente rapidamente para extrair o dinossauro. Não é o mais correto, tem que extrair devagar, mas infelizmente a economia manda. Então foi tirado rapidamente, mas tiraram um dinossauro completo, da cabeça à cauda. E isso é ciência. Isso é interessante para entendermos, e está dentro da ciência espírita. Por quê? Para saber que o dinossauro existiu, e vem uma pergunta, cadê os dinossauros?
Porque tem aquela teoria também que diz que nós vivemos num mundo que é cheio de poeira, né? E essa poeira, com o tempo, ela vai cobrindo cidade, vai cobrindo lago, vai cobrindo uma série de coisas. Essa é uma teoria que é válida para nós colocarmos em prática, para começarmos a estudar, porque tem aquele estudo que eles fazem das camadas da Terra, né, para chegar à sua idade, né?
Sim, fazem, né?
Carbono,
até,
né?
Fazem, até os geólogos estudam, né, camada por camadas de Terra, né? Então, cada camada é um ano, né, que é de milhões de anos, né? Estuda exatamente o estudo do carbono, estuda qual é o mineral que lá, se é ferro, se é cobre, se é fósforo, se é cálcio, né? Em Minas Gerais, né, o estado já fala, é um estado riquíssimo em mineral, né, principalmente perto de Ouro Preto, regiões onde teve uma extração de ouro, né? Nós temos lá perto de Uberaba, a cidade de Araxá, onde tira um metal preciosíssimo do mundo, que é o nióbio, que serve de liga para aço, que hoje é utilizado até para supercomputadores, utilizado em satélites, porque ele dá uma liga melhor ao aço.
E é mais leve.
E é mais leve, e nós temos a maior fonte de nióbio do mundo está em Araxá, 100 quilômetros de Uberaba. Então a riqueza do Brasil é imensurável, né? E a gente não preserva isso. Infelizmente, muitas empresas estrangeiras, né, por falta de dedicação nossa, vêm extraindo. Mas se nós levássemos a sério, o Brasil é muito mais rico que a gente imagina.
E o nióbio é muito mais caro que o ouro, que a
platina. Muito mais, é caríssimo o nióbio. Até tem alguns políticos aí, presidenciáveis, não vão falar o nome, que estão até falando do nióbio, porque isso tem muitos países, né, a China, os Estados Unidos, interessados nas nossas fontes.
E tem político que parece que já se envolveu com a venda de nióbio, exatamente, um preço bem mais barato.
Aquele clássico, né? Envia para lá a laranja e a gente compra o suco inteiro, né?
Exatamente.
Então a gente compra os computadores, né?
Exatamente.
Então, né? Só comentar aqui que no WhatsApp entrou a Marina Lopes. E falou assim: uma simpatia esse moço, Claudio Yudi, assistiu uma palestra dele no centro da minha cidade. Só que ela não fala qual é a cidade. Se ela estiver ouvindo a gente, comenta aí qual é a cidade. Eu sei que o DDD é 17 do celular dela.
Dessa a região de São José do Rio Preto, Jales, Catanduva, Fernandópolis, que eu fui para lá recentemente fazer um ciclo de palestras sobre os animais. E as perguntas fazem exatamente isso, né? Se os animais têm alma, né? Alma grupo, que me perguntam sempre. É muito interessante esse assunto, porque cada vez mais, é incrível, né? O IBGE lançou uma estatística, começou a fazer uma pesquisa em 2013 e terminou em 2015, em que fala, pasmem, hoje nós temos mais cães no Brasil do que crianças.
Olha,
hoje tem mais cães no Brasil. O Brasil é o segundo número de cães do mundo, só perde para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 72 milhões de cães e hoje o Brasil está aproximadamente com 55 milhões de cães. Em terceiro lugar, a China. Não me pergunte o que a China faz com os cães. Mas é interessantíssimo, né? O Brasil tem muito cães. E, infelizmente, no Brasil, muitos desses cães são abandonados. Muitos desses cães estão semi-domiciliados, ou seja, vivem um período dentro de casa e outro período na rua, causando enormes problemas de saúde pública no Brasil. Mas, olha só, é por isso que cada vez mais, numa cidade, tem mais pet shop do que padaria e centro espírita. Porque todo mundo leva o cãozinho para passear, leva o cãozinho para no pet shop, no sábado passa perfume, põe gravatinha. E nós lá no Hospital Veterinário de Uberaba, hoje eu atendo muito casais novos, sem filhos, e que o primeiro filho é um coelho, é um hamster, é um cão, é um gato.
É o meu caso aí, no caso lá é peixe, eu tenho peixe.
É verdade. Incrível, olha como mudou em menos de uma década, a convivência com os animais e os novos casais. Então, eu falo que nos futuros centros espíritas vão ter que ter uma área de evangelização para animais. Vai ter que ter a educadora de cão, né? O que já existe nos Estados Unidos, é uma coisa que não existe no Brasil, escola para cães. Quem tem cão nos Estados Unidos e na Europa também, leva o cão para a escola. Para quê? Para o cão aprender a conviver com os outros cães. Que o maior problema que a gente enfrenta de comportamento é os cães que não se dão bem com outros cães. Porque é um cão que vive, principalmente os cães que ficam muito presos em apartamento, é que nem criança que fica em apartamento. Não sabe conviver com os outros cães. Então mordem, latem muito. E uma coisa que não existia há 10 anos atrás com cães que existe hoje, que é a ansiedade de separação. O cão fica extremamente ansioso pela espera do dono. Só que o dono está cada vez fora de casa. Ele trabalha de dia, trabalha à noite, vai no centro, estuda, vai no centro, domingo ele está fazendo sopa no centro, então o cão fica desesperado em casa. Não, tem um problema.
É interessante que eu tenho um cachorrinho que é pincho, já velhinho, ele, quando nós saímos, ele não come.
Exatamente, é um problema muito sério, né? E outra coisa também, você falou, né, um cão velho. Há 10 anos atrás não tinha cão velho. Porque a tecnologia, a medicina veterinária avançou tanto que hoje eu tenho um cãozinho, um Fox Paulistinha, hoje o terrier brasileiro, de 17 anos, que está perfeito. Teve um câncer, tirou o câncer, fez quimioterapia e está ótimo. Falei, vai viver mais ainda.
É, o meu tem mais ou menos essa idade.
É, 15 anos. O que equivale normalmente a 90, 100 anos humanos. Então, a geriatria veterinária é uma coisa nova, até para nós veterinários. Eu falo muito para os alunos, olha, se preparem para a nova geração de cães velhos. Que nós não estamos preparados para problemas cardíacos, problemas renais, câncer, não existia isso. Não,
mas você vai aqui nas lojas do pet shop, inclusive tem uma grande aqui em São José, que lá tem remédio, tem aquelas latinhas, né, para diabético, para cardíaco.
E isso são as rações, né, alimentos, né, terapêuticos, né, para diabetes, sobrepeso, problemas cardíacos, problemas intestinais.
E funciona isso?
Funciona, a gente recomenda. Porque realmente dá uma sobrevida.
E por que é tão caro assim?
É, porque aí vem diversos fatores, porque primeiro não é produzido muito, né? É uma ração que só alguns cães específicos vão comer, então não é produzido em larga escala. Então o valor é muito mais alto. Né? Existe um valor agregado das empresas, né? Então o valor realmente é... Os proprietários reclamam disso, do valor. E outra coisa, o sabor não é tão agradável. Então alguns animais recusam esse tipo de alimento. Aí tem que... Nós temos que bolar outra coisa, até alimentação caseira, toda formulada.
Não, mas você sabe, Jorge, que tem ração que custa mais de 100 reais o quilo?
Eu não posso nem olhar essa ração, porque vai ser, eu vou acabar eu comendo. Né? Eu queria, antes da gente ir para o intervalo, Cláudio, só para a gente, às vezes a gente fica falando da alma dos animais, tudo, dessa evolução, e esquece de porque nós, o ser humano ainda é muito orgulhoso de
orgulhoso
aceitar.
Ou ignorante?
Orgulhoso. É mais orgulhoso do que ignorante nesse sentido. Porque quando você começa a ter sabedoria, quer dizer, vai deixando a ignorância de lado, o orgulho também às vezes vai, vai acabando. Nesse sentido, né? No sentido da evolução. Porque para aceitar, por exemplo, que quando Deus nos cria simples e ignorante, não é índio não, né? Não é índio. Porque fica a gente pensando que simples e ignorante é índio.
É verdade.
Simples e ignorante já não sabe nem o que é. Uma mônada celeste que tá estagiando aí no reino mineral.
Exatamente.
E estagia ali, depois do reino mineral passa para o reino vegetal, depois do reino vegetal vai para o animal. Ah, e dentro dessas passagens, uma vez teve ela veio de uma cidade aqui do interior de São Paulo, Valdete Soracle Magnani, parece o nome dela assim, que ela falando desse intervalo, quando você está mudando, quando está sendo mudado de um reino para outro, quando está saindo, por exemplo, uma esponja do mar, a gente não sabe direito se ela é animal ou se ela é, né, se ela é vegetal, né? E essas passagens ainda tem um lado espiritual, que é aquele tempo que fica lá maturando também no plano espiritual para se preparar para mudar de reino. Então, e quando a gente entra no reino animal, que nós somos animais, mas já somos considerados mais evoluídos do que os outros animais, quer dizer, já somos racionais, né, animais racionais, mas a gente entra nessa escala animal e vai estagiando também sobre todos eles. Como veterinário, assim... essa alma, o mais inteligente dos animais, assim, que você fala, é o chimpanzé mesmo, que dali ele vai partir para o homem, que também nós não conseguimos descobrir até agora esse ato, assim, para ter certeza absoluta, né, cientificamente falando.
Olha, uma pergunta muito interessante, Jorge, né? E quais são os animais mais inteligentes semelhante ao homem, né? Essa pergunta está lá no livro Evolução em Dois Mundos, de Lava Mediúnica, de Chico Xavier e Valdo Vieira, e do espírito André Luiz, Evolução em Dois Mundos, que é um livro fantástico. E lá perguntaram, né, para os espíritos, né, para o André Luiz, quais são os animais mais inteligentes. E na época, década de 60, foi respondido que era os macacos, né, o elefante, o cavalo, o cão, né? E o gato, se eu não estou enganado, né? Quer dizer, são os animais que têm uma consciência, uma inteligência mais aprimorada que os outros animais. Todos têm um princípio inteligente, todos têm inteligência. Se ele já tem uma vida, propriamente dito, ele já tem um início de inteligência, né? É exatamente o que você falou. E quando a gente mais estuda, Jorge, é fantástico, porque a gente sabe que onde será que está a transição, né? Porque olha só, se nós espíritas imaginamos que quando a gente desencarnar vai virar anjo, muitos pensam que vão virar anjo. Não é assim, nós vamos continuar sendo seres humanos com um corpo, só que um corpo mais transcendental. E os animais vão mudar de macaco para homem? Assim, não é dessa maneira. Existe um degrau na evolução lenta, é lentíssimo. Para fazer um homem não foi em 10 mil anos, foram milhões de anos até chegar ao ser humano. Por isso que é difícil realmente para a biologia, né, para os pesquisadores, saber onde que está a transição do animal, né, do animal propriamente dito, para o homem. Né, é complicado. E por isso que muitos de nós esquecemos de estudar, porque acho que ficou muito para o esoterismo. Por exemplo, cadê os seres elementais, que são a transição dos animais, propriamente dito, com os seres humanos, né? Então isso é interessante e pouco estudado na doutrina, que seria exatamente o meio termo entre os animais, cão, gato, macaco, rato, coelho, com os seres humanos, são os seres elementais. Como ficou muito isso, ainda pouco estudado em nossas casas, até eu comento algumas palestras isso quando há tempo, né? Dos seres elementais. Nossa, mas seres elementais? Existem seres elementais.
Está no livro dos Espíritos.
Está no livro dos Espíritos. Está no livro André Luiz, no livro Nosso Lar. Está lá falando dos elementais bem sutilmente, né? Exatamente sobre isso. Ou seja, precisamos estudar, né? E agradeço essa oportunidade de falar de evolução. Que nós temos que estudar a evolução, nós temos que estudar a nossa origem e o nosso futuro. Para nós sabermos o que é a doutrina espírita. É melhorar a inteligência do homem, se libertarmos de saber que não foi, nós não nascemos do barro e a mulher não veio da costela. Isso é uma coisa, como fala, simbólica, que na época era importante. Hoje nós temos que estudar e por isso que a ciência é importante.
E a ciência nos dá a resposta material das coisas.
Exatamente.
Né?
No livro Nosso Lar também, nós vamos encontrar lá os elementais ajudando a Narcisa e o André Luiz a buscar os remédios naturais para dar lá para o homem que tinha casado com a esposa do André Luiz.
Exatamente.
Né? E também no livro Libertação, também, lá na Cidade Estranha, eles verem muitos elementais lá. Isso. Dentro dos livros de André Luiz, fora esse que o citou, Evolução em Dois Mundos. O Carlos Baccelli tem uma entrevista muito legal em um dos livros dele, esqueci o nome dele, que é um elemental, tem uns três capítulos só ele falando sobre os elementais ali. E no meu livro, Das Trevas ao Alvorecer, né, Das Sombras ao Alvorecer, a gente trabalha também com a família de elementais, mostrando a importância deles do lado espiritual para ajudar, exatamente porque o elemental, ele, como ele ainda é, ele está entre lá e cá, né? Como ele está entre lá e cá, ele pode ser maldoso também, de acordo com quem estiver perto dele.
Exatamente.
Né? Então, nesse livro, no nosso livro, Das Sombras ao Alvorecer, a gente vê a espiritualidade amiga de luz trabalhando junto com eles, com os elementais, justamente esse lado positivo, da ajuda, da importância que eles são quando a gente sabe trabalhar com eles. Então é deles que a gente vê mesmo, por isso que tem esse ato aí, a gente não consegue descobrir a transição.
Exatamente, né? É muito bonito isso, né? Esse hiato, essa diferença entre os dois mundos, né? Uhum. É como nós, se a gente pensa bem, nós também ainda somos animais em transição, né? Jesus falou que ele veio fundar um reino, o reino de Deus, né? Então, quer dizer, ainda nós não estamos no reino perfeito. Então nós estamos também na transição. Uhum. Com certeza os espíritos que falaram no livro dos espíritos vê a gente como seres ainda à beira da irracionalidade,
elementais,
né? Elementais. Então depende do ponto de vista. Isso que é bonito. Nós somos ainda seres em evolução, precisando realmente aprimorar a nossa inteligência.
Tá, Rui, o Fernando Petit estava no telefone, mas eu acho que ele vai deixar para ligar daqui a pouquinho, que a gente entra no comercial, é isso? Ele desligou? Ele ainda está no telefone? Ah, então vamos falar lá antes de ir para o intervalo. Oi, Fernando, tudo bem?
Tudo jóia, bom dia, Jorge, bom dia, Rui, ao Rodrigo, a Eridan, a Graça e ao Paulinho, na mesa do som. Eu só não peguei o nome do convidado aí.
Cláudio.
Cláudio. Bom dia ao Cláudio, bom dia a todos os ouvintes.
Uhum. E aí, Fernando, tudo bem?
Tudo jóia, graças a Deus. Estou ligando para... Eu estava ligando, na verdade, para um assunto, né? Agradecer aí a divulgação que vocês fizeram do nosso bingo, do nosso chá bingo no domingo passado, que eu não sei se o Rui já falou, mas eu sei que em off ele falou. Foi o recorde de participantes, lotou a PVE.
Eu tenho a reportagem logo, tem um repórter que passa lá em casa, chama Nabucodonosor, que ele me informa tudo que acontece aí na cena.
Ele saiu de lá.
Saiu de lá e passou lá em casa. Quando ele saiu de lá do chá beneficente da farmácia, já passou lá em casa para poder passar as informações.
Graças a Deus teve um público recorde, como eu falei. Algumas pessoas não conseguiram entrar porque a gente não tinha mais convite, não tinha mais cartelinha para jogar. E eu sei que o rádio, a programação do Vivência Espírita ajuda muito, né? O público da comunidade espírita lá também vai em peso, né? Falar de alguns nomes aqui, a Violeta, que vai e nos ajuda a vender, a Celeste, a Regina Barco, a Ângela Miléu, a Carmen Luz, a Tânia, que foi uma das... A primeira vez que ela foi, ela ganhou o voo panorâmico e ela voltou, né, Rui?
É.
Foi tudo certo, o voo... Saiu
sobreviveu do passeio.
O Jorge, que faz o macarrão para Ami. Uhum. E uma grata surpresa, ele é bugrinho também. Ele contando a história lá que a família inteira dele torce pro Guarani, menos o pai. O pai teve a infelicidade de torcer pra Ponte Preta.
Você vê, a gente consegue achar gente que torce pro Guarani. A coisa Guarani. Mais que eu achava que era só você no Brasil que torcia.
Ele ainda levantou a mão lá pra falar que torcia pro Bug pra ver se o Rui contemplava ele com um prêmio, mas não deu certo.
Fernando, e aí? Você tá escutando o programa? Sim, tava escutando?
Eu tô escutando, tô gostando muito do Cláudio, né? Uhum. Mas assim. É, muito obrigado. E do bingo, tem que só falar também da Alessandra, da Cacau Show, tanto do Cacau Show do Vale Sul como do Shopping Colinas, que há muito tempo já faz uma parceria com a gente. Todas as rodadas têm ovos, né? Todo mundo sabe também que comprando lá, indicado pela farmácia comunitária, depois é revertido 10% para a farmácia comunitária de toda a venda. Então a Alessandra é uma grande parceira que nos arruma boa parte dos ovos ali, né, da Cacau Show. É como um patrocínio da Cacau Show. Então a gente só tem que agradecer, que é uma parceria super importante de uma marca renomada que acredita no nosso trabalho.
Uhum. Fernandão, eu estava falando porque eu perguntei se você estava ouvindo o programa por causa do assunto, né? Que você é uma pessoa que sempre também está preocupado com os animais. Tem algumas leis aqui na cidade, foi você que colocou, né, na pauta para serem votadas a favor dos animais, né? Aí eu perguntei por isso.
Sim. Eu falei que eu estava ligando somente para um assunto, mas ouvindo o Cláudio aí falando de proteção animal, de bem-estar animal, ele batendo uma tecla importante, que é saúde pública, né? Uhum. Infelizmente o Brasil ainda não tem esses olhos voltados em especial ao bem-estar animal, né? Corrigindo um pouco, algumas cidades ainda não tem, infelizmente São José é uma delas, sendo a capital do Vale, teria o compromisso de ser a vanguarda nesse assunto. Infelizmente a gente está atrasado. Mas a gente começou esse ano, né, esse ano com um novo mandato, assumindo essa luta que já desde 2005 a gente já batalha muito por essa causa, e voltamos com força total por ter um vice-prefeito na área de saúde e também querendo assumir esse assunto. Né? E é muito importante, você vendo o Cláudio falando de outros países, que até escola para cachorro tem, e para até saber conviver com os outros cachorros, e ter um cachorro adestrado é totalmente diferente, né, do que ter aquele cachorro que sai, não sabe caminhar. Você acaba vendo que a diferença é muito grande, e a gente tem muito que aprender, mas politicamente eu brigo muito por isso, espero que a gente possa trazer resultados. E o Rui sabe, né, Rui, você já me acompanha há muito tempo, todo mundo sabe que é um assunto que eu gosto muito, né, eu gosto muito. Eu perdi meu último cachorro há pouco tempo, foi um fila brasileiro de 12 anos, né, que também o Cláudio falou que os animais estão vivendo muito mais, e realmente, quando eu ganhei esse fila, falaram que era um cachorro que viveria 8 anos no máximo, ele viveu 12 anos com a gente, e eu tive dois vira-latas, que um viveu 20 e outro 18. Então, você tem que ver que se o cidadão tiver a consciência que ele, desde que ele pegue, compre ou adote o seu animal, que todo esse tempo ele vai ter que cuidar bem e não abandonar, já seria uma grande vitória. Mas quem sabe a gente possa trazer depois, em próximos programas, resultados positivos como projetos de leis e ações dessa prefeitura nova.
Legal, Fernando. Muito bom também sua intervenção aí, né? E a gente agradece. Quer falar mais alguma coisa?
Não. Deixar um abraço a todo mundo, uma feliz Páscoa. Que essa Páscoa aí para todo mundo seja um momento de renovação, não só na Páscoa, né, durante o ano todo, de carinho, renovação, e desejar uma boa Páscoa a todos os ouvintes e a todas as famílias de vocês aí, e se eu posso também ter uma boa Páscoa junto à minha família, que é uma data especial, eu gosto muito, e é um momento de aproximação.
Falou, Fernando, tudo de bom para você, para a Nara e para a criançada. Agora a gente já pode falar que é criançada, porque são dois, né?
A Isabel e o Renato.
Criançado, e o Renato, logo que a Isabel chegou, logo em seguida, né, um ano e 7 meses, o Renato dorme na cama. E ele acorda a gente todo domingo, né? Ele já chega lá, sobe na cama, a gente acha que ele vai dormir mais um pouquinho, vai nada. Ele sobe na cama e já chama ele pra sala. Sempre é o pai, né? A mãe já acordou um pouco por causa da Isabel, o pai que levanta e vai lá ficar brincando com o Renato. Mas é uma delícia, demorou, mas vem um momento super especial. O Renato e a Isabel só traz alegria pra gente, graças a Deus.
Tá bom, Fernando, um grande abraço.
Um grande abraço, Fernando, um abraço na Nara, na Isabel e no Renato.
O Renato que é fã do Vô Rui, né?
Vô Rui. Era meu fã.
Ele quer toda hora encontrar com o Vô Rui e tascar um beijão no Vô Rui. Abraço.
Um bom dia pra você.
Abraço, Fernando. Deixa eu só comentar agora, que aqui no Facebook Live tá tendo bastante participações, o pessoal tá ouvindo, a Sônia Santos mandou um bom dia, feliz Páscoa a todos. A Célia Regina também mandou um bom dia. A Lígia Souza, o Wagner Reis, a Márcia Ramos está ouvindo. Opa, Wagner Reis. Wagner Reis mandou um bom dia. Juazeiro da Bahia, hein? O pessoal tá ouvindo a gente de longe, hein? Demir Porto. A gente tem a Sandra também que escuta a gente lá da Alemanha também. Deve estar ouvindo a gente pela rádio online. O Roni, Cleiton, Souza, Maria Alice, todo mundo está aí ouvindo a gente. Agradecer a participação de vocês. O Edivaldo Marques, ele mandou um bom dia a todos. Aí ele deixou uma pergunta, vamos deixar para responder depois dos comerciais.
Okay.
Aí a gente já entra por conta do horário. Então o Edivaldo Marques, ele falou: bom dia a todos. Pode um animal desencarnar uma família e ele voltar na mesma família com as mesmas características? Então a gente deixa essa pergunta para o Cláudio, aí responder isso depois dos nossos comerciais, depois da música também, momento musical.
Como o Wagner está ouvindo, tá aqui, o Wagner está vendo a gente? Só mandar um abraço para ele, mandar um abraço para o Toff também, que é o cachorro dele também, que já está lá, já deve ter uns 200 anos o Toff, né? Então, e é o filhinho deles também, que ele não tem filho, né? Ele, a minha sobrinha Araguaci, que é o nome dela. Então é o Toff lá, que é o dono da casa, mas agora já está coitado, já parece o avô da casa mesmo também, o avôzinho, né? Mas um abraço também para o Toff aí, vai. Pelo carinho que eles têm pelo cachorrinho deles aí a vida toda, né? É como se fosse um... Você pega assim... Às vezes a gente não vê sensibilidade muito com os animais. Você vê um cachorrinho bem, assim, velhinho, mas qualquer probleminha que ele tem, eles correm lá no veterinário pra ver. A gente fica olhando assim e fala, meu Deus do céu, será que esse cachorro vai escapar ainda? Mas eles estão numa preocupação danada de não deixar dar todo o bem-estar pro bichinho, né? Então é muito legal a gente ver o carinho de muitas pessoas pelos bichinhos que tem dentro de casa, pelos filhinhos mesmo, né? Que a gente pode encarar do jeito que eles tratam os animais. Nós vamos então para o intervalo comercial agora. Vamos colocar a música aqui do grupo Evangelizar e Amar. Os animais vou proteger.
Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música.
Os animais vão proteger. animais vão proteger.
Você está ouvindo programa Vivência Espírita.
Nós estamos aqui com o Dr. Cláudio Yude, médico veterinário da cidade de Uberaba, trabalhador da Casa Espírita Bittencourt Sampaio e do Centro Espírita Pedro e Paulo, que é do nosso amigo Bacelli, lá em Uberaba. Mas, Cláudio, vamos falar um pouquinho sobre a mônada, que tem muita gente que estuda a mônada, principalmente nas nossas casas espíritas. E explica para o nosso público leigo o que, que significa essa mônada, que ela é justamente o princípio de tudo e você está sempre em transição através da mônada.
Isso. Vamos considerar como os primeiros seres vivos, vamos dizer assim, que tem um princípio inteligente, a mônada, né? Por exemplo, mônada, as bactérias, né? O reino
mônada. Mônada é princípio.
Isso, o princípio inteligente, as bactérias, né? Não vamos nem considerar vírus ainda, né? Porque aí vamos só um programa só de vírus, mas vamos começar com a mônada, né? Onde já tem o material genético dele, onde ela consegue reproduzir, né? É incrível como esses pequenos seres têm como Deus é perfeito, como já consegue explodir em reprodução, consegue multiplicar e já quer sobreviver. Porque como a gente combate as bactérias, as mônadas, esses princípios? Porque, olha só, ela está dentro de nós. Nós temos mais bactérias do que células somadas, né? E isso é importantíssimo, que agora a medicina está despertando para isso, né? Como que nós temos, carregando dentro de nós outros seres vivos no nosso intestino, estômago e na nossa pele, e a gente não valoriza, a gente só quer matar. E eles querem conviver com a gente, com isso. E é muito interessante que está lá, é o início. Então nós estudamos e hoje a medicina chegou a tal ponto que consegue até produzir vida. Mas como? Porque também Jesus falou, né, que vós sois deuses, que nós somos co-criadores de Deus. Então nós ajudamos na evolução, assim como tiveram engenheiros siderais que produziram a Terra, sendo Jesus Cristo o diretor máximo da criação da Terra, há 4,5 bilhões de anos, né, a vida está começando dentro de nós através da mônada, que é importantíssimo nós estudarmos, é importante entendermos, é importante que existe isso e que nos afeta muito, né? Olha só, afeta até a saúde pública, que é quando a gente libera as mônadas por meio das fezes, contamina o ambiente, que é o maior problema hoje da humanidade, né? Excesso de vida fora da gente que contamina outros seres vivos, né? Então, olha quanta coisa, olha como o espiritismo tem a ver até com saúde pública. Olha só, a gente não espera mais ver. Interessante pra gente terminar esse assunto, que assim, para eu falar que é interessante, a gente quer combater as bactérias ruins, né? Então, os antibióticos são as substâncias que combatem isso. E o maior problema hoje dos hospitais, de médio e grande porte, são a resistência bacteriana. Ou seja, a bactéria, que é o princípio da inteligência, não quer morrer. Então, veja como a força da vida é extremamente importante, como ele quer, como a vida quer explodir, e a gente não consegue com um simples antibiótico matar isso. E até hoje nós temos muitas mortes causadas por infecção hospitalar. E infelizmente é um grande problema até no futuro, né? A resistência bacteriana, tanto na medicina humana quanto na medicina animal. Nós enfrentamos muitos problemas na medicina veterinária de antibióticos específicos para algumas bactérias, né? Não só para cães, para gatos, para bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, para pequenos animais, né? E o maior problema meu hoje são bactérias em hamster, roedores, que é difícil você achar um antibiótico bom numa dose correta para um bicho que pesa 20 gramas, que é o meu paciente, por exemplo.
Aí você trabalha com esses animais?
Eu atendo principalmente animais exóticos, animais silvestres. Então, hamster, cobra, tamanduá, lobo-guará, cachorro-do-mato, porco-espinho, cobra, aranha, tudo que é diferente eu atendo no hospital veterinário. Então, na hora que chega um hamster de 22 gramas, você tem que achar antibiótico e não acha. É complicado. Então, para me ajudar, eu uso muito a homeopatia, né? Eu fiz um curso de homeopatia em Ribeirão Preto, pela escola François Lamasson, e lá eu uso, então, homeopatia para ajudar. O que é homeopatia? A homeopatia vai assim, em vez de eu combater a bactéria, eu vou ensinar o organismo a ter uma bactéria melhor. Né, eu ajudo muito o organismo a reequilibrar. Por que, que é uma infecção bacteriana? Mas é que um desajuste do organismo, então faz com que essas bactérias tornem-se nocivas ao organismo. Ao seu organismo e não ao meu organismo, graças a Deus. Né, que seja só específico para você, senão teríamos um problema mundial de bactérias matando todo mundo. E não é assim. E a homeopatia vem trabalhar exatamente nisso, né, reequilibrar o organismo. E a homeopatia e espiritismo tem muito a ver, porque se não fosse a homeopatia, hoje não teríamos espiritismo como tem no Brasil, né? Os grandes médios, como Bezerra de Menezes, Chico Xavier e Euripides Barçanufo, todos eles têm homeopatia no princípio.
É, e o Hahnemann, ele ajudou muito no Livro dos Espíritos isso, e no Evangelho Segundo o Espírito.
Exatamente, isso quer dizer, o pai da homeopatia, que é Samuel Hahnemann, né? Essa terapêutica muito importante, está lá no Livro dos Espíritos e no Evangelho Segundo o Espiritismo. E a gente, infelizmente, não valoriza muito a homeopatia, que ainda vai encontrar um espaço na medicina ainda, num futuro, com certeza.
Legal, né? E o... a gente deixou uma pergunta pendente antes do intervalo, né? Que é lá do Edivaldo Marques, que ele perguntou se pode um animal desencarnar numa família e ele voltar na mesma família com as mesmas características.
Sim, pode acontecer isso. Existe um livro muito interessante, Chico Xavier, Amigo dos Animais, de Carlos Baccelli, que conta uma história semelhante, né? Chico Xavier teve um cão e esse cão voltou para o Chico Xavier, reencarnou de novo e tinha características de comportamento semelhantes. Ou seja, dormia no mesmo local, no mesmo cantinho, tinha os mesmos trejeitos em relação ao Chico Xavier, fazia o mesmo carinho de lamber o rosto, semelhante quando foi na última reencarnação. Então, é possível no comportamento. Agora, nas características assim, físicas, é um pouco menos, porque nós temos a genética, o genoma, né, que influencia muito. Né? Então, pode acontecer mudanças da cor do pelo, tamanho, né? Mas pode ser que alguma coisa seja muito semelhante, né, em relação a algumas pintas, mas no comportamento pode sim acontecer. Então é possível sim isso acontecer, principalmente cães que ficaram muito próximos da gente, que conviveram anos, pode sim o cão voltar para a mesma família e ter as mesmas características.
Ah, tem a Iracema Bento aí do satélite, nosso ouvinte, ela está dizendo que tem um cachorrinho que duas ou três vezes por semana acompanha a neta dela da escola até em casa. Depois ele desaparece, ele some. E ela está perguntando, é alguma proteção isso?
Pode sim, pode ser uma proteção com certeza. Você lembrou de um caso muito lindo de Chico Xavier, que quando Chico era muito pequeno, passava fome. Chico Xavier passou fome na infância e apareceu para ele um cão muito grande, ele não sabe falar qual raça, que trouxe um jatobá na boca. O jatobá é um fruto muito, com uma casca muito grossa, diz que o cão quebrou o jatobá e deu para ele comer. O jatobá é riquíssimo em proteínas. E esse cão desapareceu. Então, olha só, então os animais têm esse papel até de proteção. Então, eu até afirmo que realmente esse animal está protegendo a filha dela, né?
A neta
dela lá na casa, levando e voltando. Isso é muito bom, é proteção. Aliás, né, os animais têm esse papel, né, de proteção ao homem, né? Aliás, muitas casas do Brasil têm o cão como protetor, né? Um cão de guarda. Né? Até hoje os policiais usam esses cães como um cão de guarda, um cão de ataque, né? Por exemplo, quando tem, por exemplo, manifestação pública no estádio, usamos os cães para isso. Então, com certeza, pode ajudar na neta, sim, com certeza.
Cláudio, nós estamos falando do lado físico, né? E estamos esquecendo também do lado espiritual, né? Da proteção espiritual que o animal proporciona dentro de um lar. Então, muitas vezes o animal fica doente, ele fica doente, foi porque ele recebeu alguma carga também, uma carga negativa, de alguma maneira, que ele se colocou entre o dono e aquela carga negativa espiritual que estava ali. Então, a gente vê muitas vezes o animal doente e ele recebeu, ele entra no lugar. Tem um livro, que é o livro da história da Dona Alicinha, aqui, né, Folhas ao Vento, que ela conta algumas histórias de animais, porque ela é uma médium, ela dá passe também nos animais, lá na Coal, né, o pai Joaquim é o mentor dela, que é um dos protagonistas também dos meus livros, e algumas vezes ela conta histórias de animais que morreram para defender o trabalho, coisas que estavam sendo feitas espiritualmente contra eles dentro da casa. Então, às vezes você perde um animalzinho e ele é que se colocou na frente para defender. Então, porque ele consegue enxergar as energias que a gente não enxerga, né? Ele consegue enxergar as forças negativas que a gente não enxerga. E para defender o dono, ele vai e assume esse papel, né?
Exatamente, né? Com exceção de Jesus Cristo, todos os seres da Terra podem ter a influência, ataque, né, de pensamentos ruins, né, obsessores ou não, né, pode receber. Porque se o homem não está, os animais também não, né? Então, com certeza, isso pode acontecer. E, realmente, quando a gente atende, a gente vê que, realmente, os animais refletem a família humana. Então, você vê que se a família tiver um problema, pode ser que os animais também sofrem, né? Certa vez, eu atendi um cão muito engraçado, um cão tinha gastrite. Cão com gastrite. Era muito nervoso e vomitava muito. Ah, mas no final da consulta eu descobri que o proprietário também, o tutor, tinha gastrite, era muito nervoso. Olha, e como o reflete nos animais a doença, inclusive os ataques, né? Se não pegar na pessoa, pega nos animais também, né?
Se tratar um, trata o outro.
Quando eu tenho oportunidade, eu trato os dois. Eu encaminho a pessoa para tomar passe, encaminho a pessoa, quando dá essa abertura. Lógico, a gente não tem essa intimidade, né? Certa vez eu atendi um papagaio maluco, muito engraçado. Papagaio arrancava as próprias penas. Aí eu descobri que o casal era um casal sem filhos e que trabalhava na penitenciária, trabalha até hoje na penitenciária de Uberaba. Então eles vinham de lá com uma energia, Jorge, imagine, né? Trabalhando na penitenciária e eles iam direto no papagaio. O papagaio surtou. Eu falei, pelo amor, quando chegar em casa, toma um banho. Ou antes de chegar em casa, abraça uma árvore. Né? Mas não chega
ladrão. Pega ladrão.
Olha, esse papagaio deu trabalho, que ele se mutilava, arrancava as próprias penas. E era um problema da família. Quando eu resolvi, tentei, olha, não chega não. Quando chegar em casa, não dá oi papagaio. Você leva tudo o papagaio. Papagaio reserva uma porrada energética muito ruim. Faça outra coisa. E foi melhorando. O papagaio era maluquinho.
Não, mas
maluquinho.
Eu tenho um sobrinho lá em Jaú que ele é muito mole, né? Uhum. Mas ele tem um papagaio que manda em tudo lá. Manda nos cachorros, manda no gato.
De vez em quando eu atendo o papagaio que tosse. Olha, o papagaio tá tossindo. Não, o papagaio tá tossindo. Tá imitando alguém que tosse em casa.
Aí ele falou, tá com problema.
Tá tossindo. Não é ele. Ele não tá tossindo.
E ele dá ordem pro...
Ah, é?
Ele dá ordem pro cachorro, pro gato.
O papagaio é um bicho interessante que ele pega tudo que a gente tem de mal, ele pega. Então, o que o papagaio fala? É você falando, é muito interessante.
Legal.
É muito legal.
E o Ari Rangel entrou aqui no nosso WhatsApp, mandou um bom dia, queridos irmãos vivencianos. Que a gente chama os ouvintes de vivencianos. É que cunhou, o Ari. É formidável o programa de hoje. Excelente exposição do Dr. Yudi. Gostaria de perguntar a ele se existem notícias dos animais no mundo espiritual. Certa feita, ouvi dizer que Chico Xavier dizia que quando um cão morre, por exemplo, o espírito do animal permanece na casa onde ele viveu por semanas. E como seria a reencarnação deles? Um forte abraço e feliz Páscoa a todos.
Essa é uma das perguntas que nós íamos fazer, né? Os animais podem reencarnar?
Sim, os animais podem reencarnar e podem voltar para a mesma família ou podem ficar desencarnado próximo à família ou dentro da casa mesmo. Chico Xavier falava que de quatro pessoas que desencarnavam, quatro pessoas que desencarnam no mundo, três ficam perambulando pela Terra. Os animais, a mesma coisa, né? Ficam numa dimensão muito próxima à Terra. Então, alguns animais, os que estavam muito próximos, viveram muitos anos dentro da casa, como companhia das pessoas, ficam na casa. E podem, na primeira oportunidade, reencarnar muito próximo daquela família. E lembrando que os elementais, Rui, pode ajudar na reencarnação dos animais muito próximos de nós. Mas vem uma outra pergunta. E os animais que estão em extinção? Por exemplo, o mico-leão-dourado, o tamanduá-bandeira na região do Cerrado, que a gente atende muito atropelado. Cadê esses animais? Para onde que vão, se não estão mais podendo ter chance de voltar? Porque não tem mais tamanduá para nascer.
É a mesma coisa que o dinossauro.
Exatamente. E cadê os dinossauros, né? É. Então, o tamanduá bandeira, possivelmente, está em alguma dimensão muito próxima da Terra, no cerrado da dimensão próxima a nós.
E o que vai acontecer com os leões, com os tigres, se não tomarem cuidado?
Exatamente, vão para a dimensão, para a África, da dimensão muito próxima de nós. Cadê os dinossauros há 65 milhões de anos? Bem, ou foram para algum planeta que tem dinossauro, ou alguns evoluíram para os animais de hoje, né? Quem de nós aqui não foi um dinossauro aí, um tiranossauro rex há milhões de anos, né? Ainda tentando morder as pessoas, né? Então é muito bonito isso. Então, respondendo a pergunta do nosso rádio ouvinte aí, do web ouvinte aí, e sim, pode voltar, pode ficar na casa e pode reencarnar, não imediatamente também, viu? O cão pode demorar muitos anos para reencarnar. Por exemplo, se era de uma vovó, a vovó desencarna primeiro, ela tinha milhão de gatos e cachorros que ela adorava. Quando os cães e gatos desencarnam, vai viver com a vovó no mundo espiritual. Então, não necessariamente vai voltar para a Terra rápido e não necessariamente vai voltar para a Terra, pode ir para outra dimensão também.
Nós temos também vários trabalhos espírita, que a gente vê que vem muitos espíritos bravos e eles ficam reclamando que tem muito cachorro em volta dele protegendo o ambiente. Tem cachorro aqui que muito bravo, o que está acontecendo? Por que você não tira esses cachorros perto de mim?
E quem falou isso a primeira vez foi o André Luiz no livro Nosso Lar, quando veio o resgate, né? Tinha um cães, né, que latiam, ladravam muito próximo das pessoas. Por quê? Para defender.
Sim.
Porque quem foi lá resgatar podia ser atacado pelos espíritos. E os cães iam lá para defender. Sim. Então a gente esquece, olha, se o cão desencarna, se o cão era um cão de guarda, ele continua sendo cão de guarda, ele não vai virar um poodle de uma vida para outra. Ele vai continuar, o Rottweiler continua sendo Rottweiler no mundo espiritual. Na reencarnação, ele pode voltar como um poodle, né? Por isso que tem poodle bravo até hoje. Né? Os pinchers, né? Acho que os pinchers foram poodles, um fila brasileiro na outra vida, porque volta muito bravo, não é possível um bichinho tão pititinho, né?
Não, os pinchers têm mania de achar que é Doberman.
Exatamente, né? E por isso que os ataques de cães hoje, né, são mais os cães de pequeno porte do que os cães de grande porte, né? São mais mordidos os pinchers, os poodles, do que os pastores alemães, né? Incrível que pareça. Pitbull dá menos acidente do que pincher. Muito menos. A gente fica com medo e já sempre fica de olho, antenado. Agora, um pincher, você nunca espera que ele vai virar e te morder.
Mas, Cláudio, o que você poderia falar da adrenalina que os animais sentem que a gente está com medo ou não está com medo?
Os animais, eles têm outros sentidos muito mais apurados, né? Então, por exemplo, o cão pode tem um olfato extremamente apurado de sentir o odor de uma cadela no cio a mais de 10 quilômetros de distância. Isso é uma pergunta interessante, Rui, porque, olha só, o nosso odor é captado pelos animais de tal maneira que quando uma pessoa tem um câncer, então vamos falar agora do câncer de próstata, o odor da urina é diferente e o nosso odor é diferente. Nós, seres humanos, não sentimos o odor de outra pessoa doente, graças a Deus. Mas os animais conseguem, tanto que nos Estados Unidos já foi aprovado, já está aprovado, para que cães detectem câncer de próstata, mais rápido que o exame feito pelo ser humano. É só para dar o cão cheirar, ele fala, tá com câncer. Antes do exame laboratorial, já está liberado. Então, os animais podem sentir odores diferentes e também, com certeza, a adrenalina no corpo dá um cheiro diferente no suor e que possa ser detectado pelos cães.
Não, porque eu estou dizendo isso porque uma vez eu fui na casa da minha mãe, lá na minha cidade, visitar minha mãe e falar, sua mãe está jogando tômbola lá na casa da sua tia. Eu fui, cheguei lá, ela estava lá no fundo, eu peguei, entrei na casa, fui lá no fundo. E quando cheguei lá, mãe, tudo bem, né? A minha tia falou, peraí, você entrou pela porta da frente, o cachorro não veio te pegar, porque esse cachorro é bravo, ele não deixa ninguém entrar em casa. Eu falei, disse aí, agora que você está dizendo que tem cachorro, agora que eu estou ficando com medo, mas tinha cachorro? Tinha. Então, o que que acontece? Deu, por exemplo, entrar na casa e o cachorro ficar dormindo, continuar dormindo, e ela falou, esse cachorro, ele é bravíssimo, ele não deixa ninguém entrar aqui dentro de casa.
Essa pergunta é muito boa, Rui, por quê? Nós lembramos, então, do princípio inteligente dos animais, que é o instinto. O que que é o instinto? O princípio inteligente dos animais. Ele, então, vendo você, ele percebeu algo que o deixou calmo. Não, ele consegue perceber isso pelo seu instinto. Ele tem um princípio até de mediunidade, de um instinto assim, de sentir, né, vamos dizer assim, algo diferente e reagir instintivamente, ou agredindo, ou fugindo. Vamos ao exemplo do tsunami que aconteceu lá na Ásia, né? Muitos animais fugiram antes da onda chegar, principalmente o elefante. Sentiu que tinha algo diferente e começou a correr para as montanhas, fugindo, levando até alguns turistas a sobreviverem por causa disso. Aves, principalmente, né? Então, antigamente, os locais onde tinha um terremoto, né, deixavam animais muito próximos e viam que os animais ficavam excitados, querendo fugir, sabiam, ó, vai acontecer. Acontecer algo diferente daqui a pouco. E realmente aconteceu um terremoto, algo semelhante. Então, esse instinto está nos animais, que é o instinto de sobrevivência. Então, quando você entrou naquela casa, o animal se sentiu que não era uma coisa agressiva, ele percebeu algo em você, pode ser que o seu cheiro, a forma que você veio, a forma que você andava, porque o cão... o cão, ele já está provado cientificamente que ele percebe muito o nosso olhar, ele percebe o nosso gesto, né? ele percebe a nossa face. Então, você chegou numa face, numa calma, querendo visitar as pessoas, então o cão se sentiu bem. Né? Então, isso, lógico, isso pode variar de cão para cão, no dia, do momento, como estava aquela família. Né? Então, o horário que você foi, não foi de noite, pode ser que se tivesse de noite, teria te atacado. Então, tem vários fatores. Mas, com certeza, o cão tem essa sensibilidade maior, porque o cão, lembrando, o cão existe porque existe o homem. Porque até então não existia cão. O cão foi uma seleção do homem em relação a lobos. Né? Não existia cão. Foi o homem que trouxe os lobos próximos da gente, conseguiu separar, acasalou entre si esses lobos, e então surgiu uma nova espécie, o cão doméstico. Lógico, alguns cães viraram selvajados, né? Existem agora matilhas de cães selvagens no mundo inteiro. Mas o cão foi de origem humana. E por isso que o homem trabalhou há mais de 30 mil anos exatamente para isso. Para o cão captar muito os trejeitos humanos. Por isso a gente fala que a gente olha um cão, a gente sabe olhar o dono disso.
É porque tem outra coisa também que o cão sente, são os espíritos, né?
Sim! Como é que tem cão que late para a parede? Cão que arrepia, né?
Gato
né? Principalmente.
Que foge.
Foge. Né? Tem um livro fantástico, mais de 100 anos, de Ernesto Bozano, que fala exatamente desses casos, que o cão percebe espíritos, cão que vê espíritos materializados junto com o homem. O livro é muito bem dividido em capítulos e subgrupos, né? Ernesto Bozano, italiano, que estudou, além da espiritualidade, estudou também o comportamento humano, tem alguns livros falando sobre a morfologia humana da face, e colocando isso, que dependendo da face da humana, a gente saberia o comportamento, a personalidade dele, né? Muita coisa foi contestada, muita coisa foi aprovada, mas um dos livros interessantes é exatamente isso. Falando que os animais percebem espíritos, né, a influência espírita. Ou seja, olha como os espíritos influenciam nós e os animais também. Né, o meio. Por isso que o meio é importante. Né, o meio que a gente vive é o meio. As pessoas não falam que o seca pimenteira, comigo ninguém pode. Né, olha como até as plantas são sensíveis. As pessoas posam aquela planta com sete ervas, arruda, espada de São Jorge, né? Que é um bando, o candomblé, as religiões africanas têm isso, né? Como as plantas influenciam o alho, a cebola. Então, isso está um pouco na cultura pagã, um pouco nas culturas afrodescendentes, né? E um pouco na cultura espírita, só que a gente esquece um pouco como a natureza está muito ligada a nós e a gente não percebe isso, né? E agora é exatamente isso, despertar. Os seres humanos, que não somos só nós, os seres humanos, excluindo todos, somos todos uma coisa só, somos todos de Deus, né? É uma harmonia, né? Francisco de Assis foi assim, pai da ecologia. Chico Xavier também foi assim, ele amava a natureza, saía em Pedro Leopoldo para abraçar árvores. A gente não esquece isso. Nesses exemplos, Chico Xavier teve mais de 20 gatos, muitos cães durante a sua vida, e isso é importante para nós lembrarmos que isso é importante, essa convivência, e que o desabrochar de uma flor é muito importante, né? Existe, não vou lembrar agora, um filósofo falou o seguinte: quando a gente despetala uma flor aqui na Terra, algo acontece no universo. Então a gente não vê o
tanto que é bonito a relação dos animais, a fauna, a flora e os seres humanos. Quando o homem despertar realmente para isso, o mundo será diferente. Aí será com certeza um mundo de regeneração que ainda vamos alcançar um dia.
São 9 horas e 12 minutos, está passando muito rápido.
Aqui,
né? Mas nós vamos... Isso, deixa o Rodrigo falar a pergunta para o senhor. Eu queria que você falasse, porque tem eu vi a Patrícia ali e mais a Ieda que falaram. Fala logo para a gente ir para
entender. E tem uma cartinha, é viu, Jorge, do nosso amigo o Luiz Sidney, que ele gostaria que fosse lido aqui, o Luiz Sidney dos Santos.
Legal. Tá? Então a Patrícia Félix entrou aqui, a Ieda entrou aqui, o Marcelo também entrou, muita gente está participando aqui com a gente, dando bom dia. A Patrícia, ela fala: eu sou uma fã desses nossos irmãos menores, os cães. Se pudesse, recolheria todos da rua. Eu tenho duas filhas de quatro patas, são companheiras inseparáveis, e o que mais me emociona é a gratidão que elas têm com quem lhes dá amor. A mais velhinha deve ter uns 11 anos, resgatei há um ano da rua, e hoje ela está forte e saudável. Até mandou a foto aqui da Lila e a Nutella. Lili Nutella. A Ieda também falou: em casa tínhamos uma cachorra chamada Deca, que participava do evangelho no lar, e no dia só falávamos: Deca, vamos fazer o evangelho? E ela vinha, ficava do meu lado, sentava até terminar. Desencarnou com 13 anos, vítima de câncer. Temos muita saudade. Legal, né? E a deixar a pergunta para sorteio das duas camisetas, então é só responder. Vocês que já estão participando também, a gente vai colocar no sorteio, né? Que já enviaram mensagem para a gente. Que é: o homem está dando o amor que os animais merecem? O homem em geral, né? Então, o ser humano, assim, todo mundo.
O homem e a mulher.
Nós,
né?
Todos estamos dando o amor que os animais merecem? Então, entre aí, deixe o recado, ligue para nós. Fala, Rui.
Fala o tamanho da camiseta.
Ah, sim. Quem quiser a camiseta, quiser participar, fala: ó, eu quero a camiseta, e fala o tamanho da camiseta também.
Só não tem extra GG.
Extra GG, acabou. Deixa eu fazer regime, pessoal.
E só comentar aqui também, no Facebook Live, a gente está tendo bastante participações. A Demir Porto entrou aqui, a Maria Alice, a Márcia Ramos, Kátia Bárbara, Demir Porto, Daniel Melo, a Dolly Cassal, que é a mãe da Fernanda, lá de Jacareí. A Carla entrou aqui também. A Márcia Ramos, ela, lá do Jefferson, falou que: estou amando o tema, muito esclarecedor. Em casa temos dois cachorros que amamos, são nossos filhos, o Fred e Barney. A Edmeia também entrou, Wilson. Então o pessoal está entrando. A Sônia Santos falou que essa fala lembra a passagem de Francisco de Assis com o lobo, onde os dois conversavam e o lobo não atacou mais o vilarejo e até o protegeu. Então, sobre aquilo que a gente estava comentando. Vitor Ávila, a Nilza Felipe, Elizabeth Albuquerque. Obrigado por estar ouvindo a gente aí no Facebook Live.
Então, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Agora com a música... vamos colocar a música da Magali. A Magali Freitas, que lançou o primeiro CD dela solo, né? A Magali, que canta junto com a Célia Tomboli. E tá excelente o CD da Magali. E nós vamos colocar essa música aqui, que é conhecida, a música do Carlinhos Conceição, que ela gravou, né? Santa Casa Santa.
Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música.
Então nós vamos colocar a música aqui, Santa Casa Santa, com a Magali.
Nessa casa eu me encontrei, entrei, e aqui dentro eu vi saída. Sim, foi nessa casa de amor e as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, porém, pratiquei o evangelho. É, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações deste lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus. Depois de muitos e muitos passos, palestra e a água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa.
Você está ouvindo programa Vivência Espírita.
E nós vamos para o momento Gigavale.
No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito.
Deus na natureza. A cada cada novo dia, a natureza nos oferece espetáculos de belezas sem fim. Quem já não contemplou a maravilha de uma gota de orvalho a brilhar refletindo a luz do sol? Uma simples teia de aranha e sua engenharia perfeita. A relva verde. O andar desengonçado de um joão de barro, logo ao amanhecer. Uma folha seca bailando no ar, prenunciando o inverno. O céu de anil, com suaves pinceladas brancas, como se fossem nuvens de algodão. O entardecer, quando o sol se despede, deixando rastros em vários tons dourados, como se fosse ouro derretido, levemente espalhado por mãos invisíveis. A lua cheia, refletida num lago, parecendo um grande espelho líquido. A cantoria do vento na folhagem das árvores, qual suave melodia convidando a sonhar. O olhar de um cão solitário, pedindo companhia. O balançar do salgueiro, lembrando mãos distendidas nas margens dos rios e lagos, como a protegê-los. O ir e vir das ondas, acariciando a areia quente das praias como querendo amenizar o calor. O cheiro do mato após a chuva. A água cristalina dos rios que correm por entre as montanhas, como se fossem veias transportando a vida. O sorriso inocente na face da criança, pedindo amparo e proteção. As pegadas do lavrador nas estradas poeirentas que conduzem à lavoura. O galopar do cavalo evidenciando sua liberdade. O abrir e fechar das asas da borboleta sobre a flor. A andorinha fazendo acrobacias no ar. A garça solitária à espreita do alimento. O abraço afetuoso de um amigo. O rosto sulcado do ancião, que não teme a velhice por saber que ela não alcança o espírito. As mãos calejadas do trabalhador. A noite bordada de estrelas a nos mostrar a grandeza do universo infinito. Uma gota d'água na pétala de uma rosa, refletindo outras tantas rosas. O tamborilar da chuva no telhado. A goteira a cantar na calha. A araucária secular com seus galhos esparramados, debulhando as pinhas para saciar com seus frutos a fome dos pássaros. O cricrilar do grilo, o coachar da rã, o piar da coruja fazendo-se anunciar na noite silenciosa. O som melodioso extraído do teclado por mãos habilidosas. A harmonia das cores nos canteiros floridos das ruas e praças. O dia, que a cada amanhecer renova o convite para que vivamos em harmonia imitando a natureza. Essas e outras tantas belezas são a presença discreta de Deus na natureza que nos cerca, dizendo-nos que também somos suas criaturas e que fazemos parte desse universo maravilhoso e que, acima de tudo, somos herdeiros desse mesmo universo como filhos do Criador, que somos todos nós. A contemplação da natureza oferece ao homem incontestavelmente inefáveis encantos. Na organização dos seres, descobre-se o incessante movimento dos átomos que os compõem, tanto quanto a permuta constante e operante entre todas as coisas. Justa é a nossa admiração por tudo o que vive na superfície da Terra.
São 9:31, esse é o momento Gigavale, e nós vamos pedir para o Cláudio e o Udi falar alguma coisa sobre essa mensagem tão linda.
É muito linda essa mensagem, lembrando lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual que é a função, o que tem que ser feito na oração do todo dia. Ele fala que a oração é para pedir, louvar e agradecer.
E nós, infelizmente, só pedimos, né? Temos a mania de só pedir, 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 e esquecemos que nós temos que agradecer e louvar, louvar a Deus e as belezas que Deus nos permite, né? Olha, se não fosse a natureza, o que seríamos de nós, dos alimentos, dos animais? Então, nós temos que agradecer a nossa vida e tudo que está ao nosso redor, da beleza que é. Infelizmente, nós estamos mergulhados num mundo em que esquecemos a natureza. Quem de nós não olhou para o céu, para a lua, né, para o tempo? Nós estamos preocupados se vai chover, se vai ter sol, para tirar a blusa do armário. Esquecemos de agradecer a natureza, dos pássaros. Lembrando que Jesus pregou na natureza, no mar, em cima de uma pedra, debaixo de uma árvore, e que Chico Xavier também louvava a natureza através lá do abacateiro, na década de 80, debaixo de um pé de abacate, fazia magníficas preleções do Evangelho. Então, devemos agradecer muito a natureza e os exemplos que Jesus nos deu perante a criação de Deus.
É, e quer dizer que nós somos herdeiros do universo.
Somos poeira cósmica, como diz Carl Sagan, um astrônomo. Somos poeira do universo e não imaginamos isso.
São 9 horas e 32 minutos. Vamos então encerrando o nosso momento de cavalo, Paulinho?
Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens.
Esse é o programa Vivência Espírita. Nós estamos com o nosso querido amigo Cláudio Yud, médico veterinário da cidade de Uberaba, trabalhador da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, Centro Espírita Pedro e Paulo de Uberaba. É cidade bonita, né? Cidade que tem uma vibração tão gostosa, né? Você entra em Uberaba, você sente aquela harmonia, aquela vibração deliciosa da cidade. É onde o Jorge diz que tem mais centro espírita do que a igreja.
É, lá é a cidade com o maior número de centros espíritas do Brasil e do mundo. Tem mais de 120 casas espíritas, né? Graças ao nosso Chico Xavier, que deu exemplo para todos nós lá. A Casa Bittencourt Sampaio, que eu participo, junto com Carlos Bacelli e uma equipe de voluntários, foi graças ao Chico Xavier, porque a dona Zoraide perdeu o filho, né? E ela ficou desesperada e foi atrás do Chico. O Chico falou: olha, construa algo. E construiu debaixo de um barraco lá uma casa de sopa. E daí surgiu o Bittencourt Sampaio há mais de 65 anos. E isso, e em outros números, casas de Uberaba e do Brasil foram fundadas assim, né? Da dor se fez o amor, né? Então isso é muito lindo, é um exemplo, né? Mas a gente também pena por muita coisa também, né? Por ser uberabense, não, que a gente não sofre, não. A gente também sofre, está também engatinhando com muita dificuldade.
O Zenildo Rodrigues está dizendo: o programa está ótimo e desejo um bom domingo de Páscoa para todos. Para você também, Zenildo, e continue nos prestigiando. Sim. A Regina Vilhena, ela tem animais e sente o amor deles. O homem está aprendendo a considerá-los. Programa muito bom, ótima Páscoa a todos.
Legal, e a Rosângela Costa entrou aqui no Facebook e falou: excelente programa, muito bom divulgar sobre nossos queridos amigos animais. Como ele disse, tive uma experiência com o meu cão, com a homeopatia. Consegui melhorar sua qualidade de vida. Era renal crônico. E temos uma ótima veterinária homeopata em São José. Doutora Estela Maris Benes.
Olha, legal. Aí, doutora Estela. Eu leio os livros dela também. Muito bom. Continue indo lá.
Aqui em São José. Ah, muito bom. E a Ana Cláudia Laranjeira mandou também um recado aqui no Facebook, falou: parabéns pelo programa, tema está excelente. Afinal, as pessoas precisam se conscientizar sobre a importância dos animais em nosso convívio. E aqui também um grupo, chama Pensamento Espírita, mandou um recado também, fenomenal, Jesus está em todo lugar. A Ana Cláudia Laranjeira mandou agora a foto da gatinha dela. Está em minha gatinha com 11 anos. Legal, né?
Ô, Jorge.
Posso mandar bastante fotos aqui também. O Lélio Granado entrou aqui também. Regina Pomponio.
A Regina, nossa amiga do podcast. Bom dia para ela.
E a Carmelita Silva também entrou aqui. O Sidney também entrou, está assistindo a gente aqui. Obrigado pela
Quero aproveitar só um minutinho, então, falando uma fotinha do gato, né? Lembrando que a Eridan também, só para consertar, tá? Que os gatos também são nossos irmãos, e eu falo que, muito nas palestras, que o gato vai ser o animal do futuro, porque o gato adapta muito melhor a nossas condições de seres humanos, porque o gato não é tão apegado ao ser humano como o cão. O cão gosta, é apaixonado pelo homem, né? O gato é um pouco menos, então ele sofre menos com a ausência do homem, quando o homem ou a mulher, nós estamos trabalhando o dia inteiro, tá? Nos centros espírita, fazendo sopa. O gato é mais a dele, né? Mas é um animal também maravilhoso e recomendo gatos a todos. Vovó que mora sozinha, por favor, 3 gatos, se possível pelo menos 1 preto, tá? Ajudaria muito também.
Mas por que tem que ser preto?
Porque são os gatos mais discriminados. O gato
que
preto,
ninguém
quer o gato preto.
E se passar debaixo de uma escada, então...
Ixi, então eu tenho uma gata preta porque ninguém quis. Então a Carol, que tá lá, acho que não tá me ouvindo, mas deve estar dormindo nesse horário lá em casa, né? E ela compra, por quê? Porque infelizmente tem. Você mas vai numa doação de cães e gatos, sempre sobra o gato preto.
É? Mas me diga uma coisa.
A ele dela foi. Ela recebeu uma inspiração do Dr. Inácio.
Foi mesmo.
Mas me diga uma coisa. E eu, por exemplo, não posso chegar perto de gato porque eu me sinto mal, tenho alergia por gato. Começa a coçar o nariz, eu me sinto. Eu tenho que.
É, porque, e interessante, né? E tem veterinário que é alérgico a pelo de gato. E não é o pelo provavelmente dito, Rui. É a saliva do gato.
É?
Porque o gato, ele toma banho, né? Ele lambe os pelos para tirar os pelos mortos. A saliva tem uma proteína que é alérgica. Então, eu vou pedir pro Rui procurar um médico homeopata que tem um medicamento homeopático que é pelo de gato na homeopatia, que diminui extremamente a alergia. E eu passo para as pessoas humanas, né? Os humanos, esse remédio para diminuir. E diminui muito a alergia. Alergia a pelo de gato, a pelo de cão e a pelo de cavalo. E tem gente que tem alergia a pelo de cavalo, pode o suor do cavalo ser muito forte. Então tem como resolver na homeopatia isso.
Ah, eu tenho problema com gato, né? Eu chego perto. Ah, só de falar em gato, eu começo a coçar o nariz.
Já é psicológico também. Né? A Fernanda também entrou aqui, a Fernanda da casa da Marcela, a Fernanda que é a mãe da Marcela, né? E a Fernanda, dando bom dia, disse: Jorge, no dia que a Marcela desencarnou, eu fui buscar uns documentos em casa e quando eu entrei, né, nossa cachorrinha veio ao nosso encontro gritando um grito de dor tão forte com a expressão de uma enorme tristeza que eu nunca vou esquecer esse momento tão forte nas nossas vidas. Ela se chamava Cindy. Isso é uma sensação?
Sim, com certeza é uma sensação que já está descrita lá no livro de Ernesto Bozano, já fala sobre isso. Os animais sentem tanto a morte que podem morrer. Aves, principalmente os cisnes, formam casais monogâmicos, né? Ou seja, fiéis, como nós seres humanos, nem a maioria é fiel, né? Monogâmico, né? E se morre uma ave, dependendo da outra ave morre junto. De saudade. Então, olha só quantos inúmeros casos podem ter, principalmente de macacos, golfinhos, alguns cães, nem todos os cães sentem isso, porque até tem graus diferentes de evolução na mesma espécie. Então, tem cães mais inteligentes que podem sentir a falta e chorarem de uma maneira diferente, e cães que não têm ainda essa percepção. Mas, Jorge, isso pode ser confirmado, sim, da saudade e o sofrimento pela ausência do ente querido que desencarnou. E o animal fica doente. Eu atendo, só lembrando, eu atendo muitos cães depressivos, porque, por exemplo, é um casal sem filhos e nasce o bebê. Aí o cão sente, porque ele foi um pouco com menos atenção. Aí se trata na homeopatia cães que têm esse desgosto porque nasceu alguém diferente. Ciúme de criança, de bebê ou de outro cãozinho. Então, veja como os cães têm essa percepção e sabem que está sendo menos cuidado, entre aspas. Eles sabem que não estão dando menos amor, mas ainda é um amor egoísta do que os cães têm, né? Porque, lógico, eles estão aprendendo a amar. Então, isso pode ser sim.
Muito interessante essa colocação aí. Rui, vamos lembrando que dia 18 é o dia que nós comemoramos aqui em São José dos Campos, o dia de Allan Kardec.
Sim, né? É uma lei, né?
É uma lei municipal do vereador Aloysio Petit, desde o ano de 1996, nós temos essa lei aqui em São José dos Campos, do dia 18 ser o dia de Allan Kardec em São José dos Campos, e amanhã nós vamos fazer uma comemoração, como fazemos todos os anos, lá na Câmara Municipal. Não será dia 18, porque dia 18 é dia de sessão de Câmara, então a Câmara Municipal não pode ceder o espaço no dia de sessão de Câmara. Então será amanhã, a partir das 19 horas, nós teremos lá a Júlia Nezu, que é a presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e nós teremos também o Eduardo Miyashiro, que é o diretor-geral da Aliança Espírita Evangélica. Então nós teremos essas duas palestras e o Grupo Castelã fará a parte artística lá durante esse período. Depois nós teremos lá um lanche lá para
patrocinar. Um coquetelzinho, pelo... né? Um coquetel para as pessoas.
A Nadia que está providenciando lá, sim, com tudo completo. Salgadinho, refrigerante e bate-papo legal.
E também vai ter a recepção com um abraço, né?
Um abraço sempre tem, né? Tem que ter abraço para recepcionar o pessoal.
Então, vamos
amanhã
lá.
Na Câmara Municipal, a partir das 19 horas, convidamos toda a comunidade espírita de São José dos Campos e também os não espíritas, simpatizantes, pessoas que gostam de ir no centro espírita, estão convidadas para comparecerem amanhã lá. Nós estaremos lá para dar um abraço.
E o assunto deve ser sobre os 160 anos do Livro dos Espíritos, né? Uhum. E também sobre Allan Kardec, né?
Amanhã, às 19 horas, encontraremos vocês lá na Câmara Municipal de São José dos Campos.
E avisar o nosso ouvinte que nós vamos ficar um pouquinho a mais hoje com o programa, que está muito interessante, né, Jorge? Uhum. O tempo ruge, como dizia o Vicente Mateus, presidente do Corinthians, né?
Isso.
São 9:43 e nós estamos aqui com o Dr. Cláudio Yud, médico veterinário da cidade de Uberaba, é trabalhador da Casa Espírita Bittencourt Sampaio e do Centro Espírita Pedro e Paulo, falando sobre a espiritualidade dos animais. E também tem gente já participando do sorteio. Qual é a pergunta?
Eu só queria... a pergunta... as pessoas estão participando bastante ainda. O homem está dando o amor que os animais merecem? Né? Não foi essa a pergunta. Para poder as pessoas participarem do sorteio de duas camisetas, das camisetas do encontro, do 10º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo, com Chico Xavier e sua obra espírita cristã.
E como é que foi a reunião, Jorge?
Reunião muito bacana, tinha 47 pessoas lá.
Então, quase não coube lá na sala.
Quase não coube, mas foi muito bacana lá, o pessoal compareceu em massa, né? Resolvemos algumas coisas, definimos algumas outras coisas também. Foi bacana, está indo muito legal as reuniões que nós estamos fazendo, graças a Deus. E para ser um evento muito bacana, que é isso que a gente merece aqui em São José dos Campos e é isso que a gente está trabalhando para ter na nossa cidade.
E nós gostaríamos que você falasse quando é que vai reiniciar a inscrição, porque tem várias
pessoas. Nós vamos deixar lá para perto, porque o que acontece? Vamos iniciar no dia 1º de julho só as outras vagas. Por quê? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas inscritas nessa primeira leva, que muita gente desiste. Nós colocamos lá um ícone para as pessoas desistirem, quem não vem mesmo, para dar oportunidade para outras, cancelar inscrições. Então, porque aí a gente vai ter uma base muito maior. São 300 vagas que a gente vai abrir no telão, então a gente só vai abrir no penúltimo mês mesmo, no mês de julho, no início do mês de julho. Estamos pedindo para as pessoas se inscreverem no site, que a gente vai avisar para elas.
Aqueles que estão nos ajudando não precisam fazer a inscrição.
Não, quem está trabalhando, as pessoas que já estão trabalhando, né? Já estão trabalhando, não fizeram inscrição. Nós não estamos contando com os trabalhadores, não.
Mas tem gente de fora, Jorge?
Tem muitas pessoas de fora. Caravana, nós temos quase 300 pessoas.
Né? Que virão de outras cidades.
De outras cidades, né? A maioria das pessoas são de São José dos Campos, são 400 pessoas aí, mais ou menos, que estão inscritas, né? 400 pessoas, mais quase 300 de caravanas, que... Então, caravanas são todas
diferentes. E quais são as cidades mais?
Nós temos a caravana. Quer falar, Rodrigo?
Tem de Aracaju, tem dois ônibus de Aracaju. Tem dois ônibus de Guarujá. Aracaju tem quase 90 pessoas que vêm de Aracaju. Goiânia, Florianópolis, Caraguatatuba, Litoral Norte, Santos. Então, você tem bastante gente participando, vindo com caravana já. Confirmadas, né? E inclusive já fechando os hotéis e tudo mais. Quem tiver interesse, tiver em outra cidade, tiver interesse, ainda dá tempo de participar. Como o Jorge falou, dia 1º de julho a gente vai abrir as inscrições lá no site. Então entre lá no site chicoxavier2017.com.br. É bem fácil o site chicoxavier2017.com.br e cadastra o seu e-mail que a gente vai avisar quando abrir as inscrições.
E o setor de turismo aqui de São José, viu, Jorge? Já colocou-se à disposição para nos dar todo o apoio, principalmente em folders, informações de São José dos Campos. Ela gostaria até de entrar em contato com a Conceição, ou então que a Conceição entrasse em contato com a com a menina que é responsável pelo turismo aqui em São José dos Campos, para que ela possa, a Nazira, né, que é do setor de turismo aqui de São José, para que ela possa dar todo o apoio que se fizer necessário, até colocando gente lá no dia para encaminhar, para orientar e assim por diante, tá?
Ligue para nós, né? Aqui, 3941-9750, 3942-9750. Participe também do nosso Facebook, aqui do nosso WhatsApp, para concorrer ao sorteio de duas camisetas para este encontro, patrocinadas pelo programa Vivência Espírita.
Só lembrando, para responder a pergunta que o homem está dando o amor que os animais merecem, lembrar de colocar o tamanho da camiseta. Uhum. Porque a gente vai sortear duas camisetas e não sabe qual o tamanho que vocês querem, né? Então, coloca aí o tamanho, responde, já quem respondeu e não colocou, só mandar aí o tamanho que a gente sorteia. Então a Crisbel Demetrio entrou aqui, estamos caminhando ainda em relação ao amor que os animais merecem receber. Creio que eles são um passo para a nossa evolução. Quanto mais os amamos e respeitamos, mais próximo a Deus chegamos.
Oh, e ele vai pegar essa camiseta onde, Rodrigo?
Lá na Casa do Caminho. Então, lá na Avenida Rui Barbosa, número 232, lá na livraria Casa do Caminho. Aproveita e bate um papo com o Mário Vinhas. E a Márcia Ramos também respondeu, falou: acredito que o homem já está tendo um pouco mais de consciência em relação ao papel do animal em sua evolução e vice-versa, mas ainda falta muito em relação a amar esses seres. A Elizabeth Albuquerque também falou que acredito que já evoluímos bastante na categoria amor e respeito aos animais. Pode melhorar ainda mais.
Eu só posso dizer para vocês, Jorge, que o vice-prefeito, o Dr. Ricardo Nakagawa, ele está muito interessado em cuidar dos animais aqui da cidade. Porque a gente sente que os animais estão... Nós temos mais de 60 mil animais aqui na cidade, abandonados, né? Que estão pela rua. E nós estivemos em Florianópolis fazendo uma visita lá no CCZ de Florianópolis, que ele, justamente conversando com o secretário de saúde lá de Florianópolis, ele disse para mim: olha, a saúde dos animais é saúde pública, então nós não podemos ficar fora deixar a saúde dos animais fora da saúde pública, porque os animais são importantes, porque ele transmite doença que a gente nem sabe, a leishmaniose é uma delas, né?
Exatamente, né? É um problema de saúde pública, primeiro. Os cães abandonados nas ruas, né? Ele em si é um problema, por exemplo, de acidente de trânsito, mordeduras e transmissão de doenças, né? Vamos lembrar uma doença que até hoje existe vacinação, né, em agosto, que é a vacinação contra a raiva. É uma doença incurável até hoje, e que existe então a necessidade de prevenir doenças, entre outras, né, o problema de carrapato, o problema de pulga, e o problema de sujeira das fezes desses animais da rua, que é um problema também de saúde pública. Além dos cães, né, nós temos os pombos, os ratos, né, o escorpião, que é muito, na nossa região de Uberaba, Triângulo Mineiro, é muito comum acidentes com crianças e adultos também com o escorpião, e cobras, algumas ainda, na nossa região ainda tem muito. Então, infelizmente, o homem necessita controlar ainda mais. Parabenizo as prefeituras e as pessoas ligadas a, vamos dizer, a causa animal, porque uma cidade sadia é uma cidade que tem os homens e os animais sadios, além da flora, das árvores. Então a gente vê exatamente isso. Animal sadio significa homem sadio. Ninguém vai comer uma carne estragada, por exemplo. Então precisamos de animais bons para ter o homem bom também.
Como disse o vereador Petit, o Fernando, viu, Jorge? Desde 2005 nós estamos batalhando na causa animal, mas nós queremos fazer a causa animal uma coisa macro, quer dizer, uma série de coisas, ao invés de fazer aquele cuidado só com o animal. Porque tem uma pessoa que tem um animal, cuida de meia dúzia de animal, então acha que aquilo é importante, mas nós achamos que é importante sim. Mas é muito mais importante você fazer uma política de cuidados aos animais, né?
É, isso é, hoje chamamos de guarda responsável, né, onde tem várias coisas, como, por exemplo, cuidar desse animal em casa, dar ração, uma vacinação, levar ao médico veterinário, passear com esse animal, né, dar condições, né, de bem-estar ao animal, ou seja, o animal não é mais um objeto, o animal não é uma coisa de consumo, é um ser vivo que tem alma, inteligente, que merece os nossos cuidados e amor e carinho. Infelizmente, há pessoas que não dão isso e que fazem isso como um produto, infelizmente. E aí a nossa função é essa aqui da rádio, né, de divulgar para o mundo a importância dos animais. E o brasileiro gosta de animais, ama de paixão, né, a gente sabe disso. E precisamos esclarecer cada vez mais, que cada vez mais a falta da responsabilidade causa inúmeros problemas, né, próximo a ele.
E também as pessoas que forem passear com os animais, é bom que levem um saquinho para... É porque essa é uma lei que nós fizemos, viu, Cláudio? Nós fizemos a lei justamente para as pessoas pegarem os dejetos dos animais, porque era comum aqui na cidade. Tinha uma senhora que falava: meu animal, ele é limpo, é um caninho. Eu solto ele de manhã, ele faz sua necessidade lá para fora e vem em casa não faz necessidade nenhuma, mas faz na frente da casa dos outros.
A gente esquece que metade das fezes humanas e de animais são de bactérias. Então, infelizmente, você está contaminando o ambiente com bactérias indesejáveis. Então, é uma lei, parece absurdo, ainda tem que ter lei para coletar as fezes, né? Com as vezes a lei coletar as fezes. Tinha que ser obrigação inerente de lei. Mas ainda precisamos de leis e obrigar as pessoas, né? Isso daqui a 20 anos vai ser comum, né? Igualzinho a lei antifumo. Hoje não precisa mais ter placa. É proibido fumar. Todo mundo sabe que não pode fumar em local público. Daqui a 20 anos, ou menos, esperamos, que cada um que tem seu animal vai ser obrigado a levar o seu saquinho. O que custa levar um saquinho junto no bolso e coletar as fezes e colocar num depósito de lixo, né? Não tem nada grave por causa disso, né?
É, porque os cadeirantes às vezes passavam.
Nossa, é uma tristeza. Ninguém gosta de pisar nas fezes,
né? E o deficiente visual também, né? Nossa.
É muito triste, né? Então... para isso que existem políticos, né, pessoas que produzem leis e que possam ser executadas. Né? Tem que fazer uma lei que seja executada.
Sim.
Né? Uma lei que possa...
E agora tem uma lei federal, né?
Exatamente.
Que é obrigatório a castração dos animais no território nacional.
Precisamos castrar os animais, todos. Cães, gatos e os homens tarados também, se possível.
Os pedófilos.
Se possível também. Vamos... Rui, você tem a carta,
tem a carta aqui do nosso...
Aí, né?
Ele também está: queridos amigos vivencianos. Ele está dizendo aqui: meu nome é Luiz Sidney dos Santos. Escrevo essa carta para homenagear minha querida mamãe espiritual. Faz 70 anos que ela desencarnou em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas ela vive e reina dentro de mim, em todas as pessoas que ela ama. Sou o seu filhinho amado do seu coração e agradeço por tudo que ela faz por mim: amor, carinho, acolhimento e proteção espiritual. O nome dela é Meimei, significa a minha amada e verdadeira mãezinha do céu, um espírito de luz, uma dádiva de Deus. Agradeço a Deus pelos 40 anos de vida que completei no dia 22 de março de 2017, e a Irma de Castro Rocha, a Meimei, por estar sempre comigo em todos os momentos de minha vida espiritualmente. Meimei, irmã de Castro Rocha, Deus te abençoe no mundo espiritual. Eu te amo, seu filhinho amado, Luiz Sidney dos Santos. Muito obrigado por ler a minha carta. E ele já está dizendo: queridos amigos vivencianos, e manda uma foto da bonita professora Meimei. Obrigado, Luiz, e continue nos prestigiando e ouvindo o nosso programa de vivência.
Quero aproveitar, lá na Casa Espírita Bittencourt Sampaio, lá no Pedro e Paulo, nós colocamos na entrada do centro uma frase de Meimei que vale a pena então ser lida, que é assim: Deus tem estradas onde o homem não tem caminhos ainda. Então é de Meimei essa frase, né? Deus tem estradas onde os homens não têm caminhos ainda, né? Então é muito bonito e Meimei merece muito o nosso respeito.
Eu adoro essa frase que tem lá durante o trabalho de psicografia.
Isso,
né?
Fica lá essa frase.
Fica aquela frase bem grande. A frase dela é muito consoladora, né? Muito consoladora. A gente está tendo bastante participações. O Ari Rangel entrou aqui no WhatsApp. Ele falou sobre a pergunta, né, se o homem está dando amor que os animais merecem, mais do que já deu e menos do que merece. Prova disso é o sofrimento que impomos a muitos deles no frigorífico, que são verdadeiras indústrias da morte, onde o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo, infelizmente. Amar é amar, e não dá para dizer que os amamos de verdade com esse comportamento. A mãos do que já demos, né? O corretor, né? Mais do que já demos, né? Ele corrigiu aqui. E o Ricardo, o Ricardo lá do Jefa, ele pede para comentar, né, sobre como podem evoluir os espíritos dos animais, inclusive migrando para outros mundos onde existem animais menos primitivos, nos quais ouvi falar que se comunicam mentalmente com os donos.
Olha, pode sim, né? Meu reino não é deste mundo, como diz Jesus, e há muitas moradas na casa do meu pai. Então, os animais podem reencarnar aqui ou ir para outros mundos mais evoluídos ou menos evoluídos, e com certeza podem sim se comunicar pela telegrafia, como diz Allan Kardec, ou pela telepatia. Nós aqui também temos um pouco da telepatia com os animais, né? Quem já ouviu falar que, olha, o meu cão só falta falar, né? Então existe isso, mas ainda muito, ainda, vamos dizer assim, inicial, né? Uma conversa entre... Tem até um livro de uma brasileira, não vou lembrar o nome agora, que conversa com os animais telepaticamente. Então, se aqui já é possível, imagine outros mundos mais evoluídos. Lembrando que a mediunidade nada mais é que uma sintonia entre um homem ou uma mulher, né, com um espírito, que é um homem ou mulher desencarnado, né, e por telepatia, né, pela mediunidade, por psicofonia, né, por psicografia, não importa, mas nada mais é que uma transmissão de pensamento a pensamento. Então, para os animais também, com certeza isso é possível. Olha, é interessante, você lembrou muito bem, Rodrigo, tem alguns vídeos interessantes de pessoas que são adestradoras. A capacidade mental dessas pessoas de adestrarem, que é inimaginável pra gente. As pessoas adestram animais de uma tal maneira que tem que ter, com certeza, uma telepatia ali. Não quer dizer que não exista, é possível sim. Eu conheço um espanhol chamado Lorenzo. Ele treina cavalos, é inimaginável o que ele faz. Não é possível que ali não tenha uma comunicação telepática, né? Mesmo que seja um princípio, ele nem saiba o que é isso, mas está ali, com certeza.
A gente recebeu aqui a Beatriz de Paula Porto, que falou sobre as plantas, né? Uhum. E essa comunicação das plantas. E o interessante que ela falou. Ela cita, né, dentro de alguns estudos, né, que ela fez, que você vai falar com a planta, você não vai esperar que ela te responda na mesma forma racional que você vai, que você fala com ela, mas você recebe o sentimento, porque ela não sabe falar, ela não sabe raciocinar como nós sabemos, e raciocinar em palavras, e codificar em palavras, mas ela consegue codificar em sentimento, e você tem aquela sensação vinda daquela planta. Eu acho que é a mesma coisa com o animal.
Com certeza.
O animal, você vai falar com ele, ele não vai responder da forma racional que nós espera que ele responde falando ou mandando palavras pra gente. Mas ele vai enviar sentimentos.
Exatamente.
Vai
enviar em forma de comportamento, né, abanando mais o rabo, alimentando melhor.
Ou seja, da forma que ele, dentro das limitações que ele tem e dentro das capacidades que ele tem de responder. Né?
Não, com certeza. E até é engraçado, falando nesse assunto telepatia que surgiu agora, e até eu peço para as pessoas, não telepaticamente, mas conversar com os animais. Olha, converse com o seu animal, fala que você está com um problema, que você tem que resolver. Olha, e tem animal que realmente responde e muda a forma de comportamento. Nós esquecemos, Chico Xavier conversava com os animais. Então quer dizer que a gente também não possa, se foi lembrado aqui no programa, né, Francisco de Assis conversou com o lobo, e o lobo que atacava a cidade inteira, ele conversou com o lobo ficou manso e conseguiu defender a cidade a partir daquilo. Então nós devemos sim entender, e isso é legal, é nós divulgarmos que é possível, inclusive a telepatia, a conversa, lógico, nem todos os animais, mas os que nós podemos fazer isso, com certeza, e inclusive com plantas.
Mas, o Cláudio, a gente está sempre visitando lá o CCZ, onde tem os animais que são cuidados ali, mas tem animal bravio que não consegue, ninguém consegue domesticar esse animal. Esse também é próprio também, igual o ser humano.
Exatamente.
Tem alguns que...
Exatamente, é o princípio inteligente, é um cão que ainda é menos evoluído, comparando, por exemplo, com um ser humano que é menos evoluído. Por exemplo, ainda temos no mundo de provas e expiações. Isso veio da onde? Do mundo primitivo. Mas ainda não há pessoas que são primitivas no meio nosso? A gente vê, né? Índios, não estou falando que o índio não é menos evoluído, não é isso, mas o grau de percepção das coisas é menor. Né? Ou temos pessoas extremamente violentas, vamos lá, os serial killers, por exemplo. Como é que uma pessoa,
psicopatas,
como que pode ter uma pessoa que pode matar em série, que pode matar sua própria mãe, seu próprio filho?
E matar de sangue frio também.
Matar sangue frio, exatamente, sabendo que hoje, quem sabe sobre as leis, não estamos mais no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, ouro por ouro, dente por dente. Foi Jesus que exatamente mudou esse mundo falando do amor. Quer dizer que há 2000 anos, exatamente, há 2000 anos a pessoa que ainda não sabem o que é a lei do amor, né? Para ter ideia, né? Existem países que ainda é liberada a zoofilia. No Brasil é proibida a zoofilia. Há países que a zoofilia ainda é natural. Por exemplo, o que é a zoofilia? É fazer sexo com animais. Incrível, há países que liberam. Há países que o homossexualismo é proibitivo com a pena capital, com a pena de morte. Então, ou seja, como ainda temos no mundo ainda essas diferenças, né? Mundos, países evoluídos e países menos evoluídos, né? Então, infelizmente, ainda encontramos, como voltando, né? Cães que realmente parece que estão surgindo agora da evolução, que são extremamente agressivos. Aí vem a pergunta, que não vamos responder, mas vamos deixar no ar. O que vão fazer com um cão agressivo que ninguém quer? O que nós vamos fazer? Que é um problema sério que nós enfrentamos. Um cão que ninguém quer e que não pode ser adotado. Quem que vai cuidar?
E que não pode estar no convívio com
exatamente.
Ninguém.
Exatamente. O que nós vamos ter que fazer? E qual que é o nosso papel? A gente também não deixa preso as pessoas que não podem viver em convívio porque matam? Então, infelizmente, às vezes você não tem que deixar esse cão preso. Dá dó? Dá muito. É uma coisa assim que pesa na nossa cabeça. Mas e aí? Vai deixar esse cão na rua para matar as pessoas e feri-las também?
Antigamente era permitida a eutanásia, né? Hoje já não se permite mais.
Não, a eutanásia na medicina veterinária é permitido. O que não é permitido é o extermínio que fazer no centro de zoonoses. Vamos deixar claro, né? E aquele extermínio de matar cães, hoje praticamente nenhuma cidade permite isso. Mas a medicina veterinária, por lei federal, permite os médicos, somente os médicos veterinários, a fazerem a eutanásia. Eu, por exemplo, sou um médico veterinário que trabalha com animais selvagens e, infelizmente, eu tenho que fazer eutanásia de alguns animais que chegam mutilados, sem asas, sem patas, que, infelizmente, não tem o que fazer e é terrível deixar nessa condição. Então, por meios legais, por técnicas autorizadas, é permitida a eutanásia em casos extremos, obviamente. Mas é proibido fazer isso num cão sadio, por exemplo, que vai e é recolhido da rua no caso de zoonose.
Eu pensava que a mediunidade dos cachorros era a psicanfonia.
Mas pode existir mediunidade entre os animais. Isso é possível sim, tá? Lembrando que Chico Xavier falou isso. Um animal pode ser médium de outro animal. Né? Então, um cão desencarnado pode ensinar um cão encarnado. Quer ver um exemplo? Como é que... É uma coisa que até hoje não se sabe direito. As migrações de animais. Como é que o animal viaja um continente inteiro e não se perde?
As andorinhas,
o falcão peregrino que vem lá dos Estados Unidos e vem parar no Brasil, as borboletas que saem lá do Canadá e param no México, borboleta, e não se perdem.
E o elefante que...
Exatamente, os elefantes.
Também...
Lembrando que o elefante sabe, diferencia de qual que é o esqueleto, se é de elefante, se é de rinoceronte ou de outra espécie, que tem um comportamento em relação ao luto diferente dos outros animais. Isso é muito estudado por pesquisadores, né? Baleias também, muito interessante a migração que elas fazem. Ou seja, tem que ter algo, Jorge, além do corpo.
Não,
há animais que ajudam, elementais que devem ajudar esses animais a conviverem, a viverem.
Não, e o João de Barro, que já nasce sabendo fazer isso.
Exatamente, caso. É fantástico. Olha, os espíritos desencarnados não vêm ajudar os homens? Ué, a função da religião dos espíritos não é essa? Trazer uma melhoria da moral humana? Ué, será que não existem animais que ajudam os outros animais? Sim. Ou nós mesmos que ajudamos outros animais? É pra gente pensar, raciocinar que sim, isso é possível. Que não é só o ser humano que está sendo ajudado. Os animais também merecem ser ajudados. E é nossa obrigação, se nós somos racionais, se somos inteligentes, a ajudar as outras espécies. É, nós somos co-criadores. Não,
por isso que nós estamos aqui, né?
Por isso que nós estamos aqui. Esquecemos que não somos só nós. Somos uma fraternidade. É isso que tem que levar. É o amor.
E o homem é o único animal que não pode viver sozinho.
É um animal gregário. É isso que nós estamos deixando com medo. Nós temos milhões de amigos no Facebook, mas amigos físicos cada vez menos. Isso está nos preocupando. É a carência humana do abraço. Então, o Jorge falou do abraço antes. Recomendo um abraço, abraço terapia, né? E as pessoas, como um abraço humano, tem que abraçar cachorro. Abraço cachorro, abraço gato, abraço passarinho, por falta do contato. Nós somos uma espécie que precisamos do contato ainda, né? Precisamos viver em conjuntos. Nós somos animais gregários, esse é o termo correto na ciência. E por isso que um abraço é importante. Quem não quer ser abraçado, quem não quer ser amado,
beijado,
né? Beijado, não, o espiritismo não tem nada contra isso. Pelo contrário, nós somos do amor fraterno, dos animais, da planta, com os nossos irmãos. Parar com esse radicalismo, parar com esses problemas de homofobia, né? Enquanto nós tivermos isso, nós estamos amando egoisticamente, né? Amamos só um, não amamos outro. Nós temos que amar todos, né? Foi exemplo de Jesus, foi exemplo de Chico Xavier, de Francisco de Assis, dos santos aí das igrejas. É isso que nós temos que fazer. Nós vamos chegar um dia, com certeza.
Vamos tocar mais uma música aqui, Rui, para homenagear Kardec também. Uma música do Sérgio Santos, do CD Viagem a Caminho da Luz. E depois a gente volta do intervalo para a gente encerrar o programa hoje.
Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música.
Jesus restaurar é dádiva do teu coração. Abençoado sejas tu, receba nesta singela canção todo reconhecimento e a nossa imorredora gratidão. Glória a ti, Kardec, embaixador da excelsa luz, devolveste-nos o verbo divino, como nos o trouxe Jesus, onde este deves receba esta nossa pobre canção. São letras que o sentimento forma nas cordas da doce emoção. Que o Senhor te abençoe, muita luz em teus caminhos, na terra, no além, onde for, a ti nossos eternos carinhos. Louvado sejas, irmão. O evangelho de Jesus restaurar é dádiva do teu coração. Abençoado sejas tu, receba nesta singela canção todo reconhecimento e a nossa imorredoura gratidão. Glória a ti, Kardec, embaixador da excelsa luz, devolveste-nos o verbo divino, como nos trouxe Jesus, onde estiveres receba esta nossa pobre canção. São letras que o sentimento forma nas cordas da doce emoção. Que o Senhor te abençoe, muita luz em teus caminhos, na terra, no além, onde for, a ti nossos eternos carinhos. Na terra, no além, onde for, a ti nossos eternos carinhos. Lembrando Kardec, lembrando Kardec.
Você está ouvindo programa Vivência Espírita.
Precisamos encerrar o programa, né, Jorge?
Exatamente, Rui. Tá? Deu uma esticadinha hoje, né? Mas aí nós vamos encerrando agora o nosso programa. Mas primeiramente nós vamos para o nosso sorteio também, né? O sorteio. Ah, quem faz aniversário hoje, sabe quem que é? O Geraldinho. Viu, Rodrigo? Geraldinho faz aniversário hoje. Geraldinho Lemos faz aniversário hoje. Grande abraço para ele também. Sorteio. Vamos para o sorteio das nossas duas camisetas. Quem? O sorteado das camisetas é Elizabeth Albuquerque. Elizabeth Albuquerque. Né? E o Zenildo Rodrigues ganhou também uma camiseta. Olha, nós vamos deixar as camisetas de vocês lá na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista. Vamos deixar lá as camisetas com o nosso irmão Mário Vinhas, ele entrega para vocês. O Rui vai deixar as camisetas lá e tem mais camisetas para a gente sortear. Semana que vem a gente sorteia.
Todo mais. Gente magrinha, viu, Jorge? A Elizabeth é M. Uhum. E o Zenildo é M.
Isso.
Extra grande só pra mim mesmo, né?
O pessoal acabou com as extra grandes lá, porque o Jorjão ganhou uma camiseta também, e você outra, que você era a sua, né? Que você tinha direito. E aí pronto. Mas eu mandei fazer poucas extra GG.
Mas essa vai ter que fazer mais, porque tá todo mundo comendo lanche, comendo sanduíche, comendo pão, tá tudo gordo, né?
Inclusive os animais também estão obesos, e os cães estão sofrendo com obesidade, viu? Cães e gatos.
Não, mas o tanto de cachorrinho gordo que a gente encontra por aí, porque se soltar eles na rampa, eles saem rolando.
E com isso aumentou o problema cardíaco dos cães, viu? Então, por favor, controle a pressão arterial dos seus cães e a comida também, né?
Isso. No final, nós vamos colocar a música Indiferença, do Grupo Castelã, uma música muito bonita do Luiz Carlos, que é o grande problema da humanidade hoje, talvez seja a indiferença com tudo. Né?
Essa também não era...
Essa música fala isso.
Essa também não era a preferida do Dodô?
Não, é essa não. A do Dodô era cenário, outra, não é indiferença, porque a outra fala de confusões. Confusões. Né? Essa é indiferença. Ontem mesmo eu estive lá no Jefa fazendo uma palestra musical, que eles pediram lá no grupo das 16 horas, e eu toquei essa música lá, o pessoal adorou mesmo. Essa música fala muito do momento que nós estamos atravessando no mundo. né? Uma música do Luiz Carlos que está no nosso CD Terapia do Abraço. No final a gente vai tocar ela e bom dia a todos, paz e alegria em todos os corações. Até a semana que vem, só lembrando o seguinte, o Cláudio veio hoje só no programa, o Cláudio veio em São Paulo e nós falamos lá em Uberaba que quando ele viesse para ele avisar para a gente colocar ele para fazer uma palestra, mas como era esse feriado prolongado, a gente sabe a dificuldade que a gente tem para fazer a palestra. Aí acabamos não programando palestra ontem pro Cláudio. Mas a gente promete para vocês que da próxima vez que o Cláudio, que ele sempre passeia aqui para São Paulo, uhum, que ele é paulistano, a gente sabe também, né? E ele vai avisar para a gente antes e a gente vai marcar uma palestra dele. E de preferência que fale sobre os animais também. A gente pode até no programa falar sobre outro assunto, que ele não fala só sobre os animais, não. O Cláudio fala sobre muitos assuntos. Mas a gente faz uma palestra nas casas espíritas sobre os animais.
Talvez até na câmara para caber mais gente, né?
É, exatamente. Pode ser também, né? Faz uma palestra. Então a gente promete que da próxima vez que o Cláudio vier, ele vem no encontro do Chico.
Já
também
fiz uma inscrição,
né? Se alguém quiser programar alguma palestra para ele naquela época, ele pode vir um dia antes aí também fazer uma palestra, né?
Mas ele vem que dia?
Ele não, mas aí se alguém quiser fazer
programar,
uma palestra...
Eu programo na universidade antes, dá para vir na sexta-feira, por exemplo.
Ah, né? Então, fazendo na sexta-feira.
É. Porque tem muita gente, tem muitas pessoas que vêm, né? O Bacelli mesmo já vem na quinta-feira, ele vai fazer palestra na quinta e na sexta. O Geraldinho vem, vai ter uma reunião na sexta-feira também, com o grupo todo, que vai ter Vai ter como é que fala, Rui? Rodrigo,
Workshop.
Não, é uma reportagem que está sendo feita, um documentário que está sendo feito, aí vem a televisão aí para fazer, e aí ele quer que esses amigos do Chico estejam juntos na sexta-feira, assim, tal. Então, mas por exemplo, o Sérgio, geralmente, ele vem lá para segunda, terça-feira, o Sérgio já está aí para cantar em tudo quanto é casa, né? Então, e outros palestrantes também que vierem antes, então, naquela semana, as casas já podem... contatar esses palestrantes para poder fazer palestra.
Podemos acertar, né, com o Cláudio, dele vir na sexta-feira para fazer uma palestra numa casa espírita, então,
se alguma
geral,
casa quiser, tudo bem. Só que eu queria que fosse quando a gente pudesse estar mais à disposição dele também, né? Porque aí a gente consegue fazer algo mais programado.
Meio corrido.
Mas, Porque não, porque para nós, por exemplo, a gente não vai poder organizar muito essas palestras nessa semana. Nós, eu digo aqui, eu, você, sim, Rodrigo. Uhum. Porque a gente vai estar muito envolvido com o evento, né? Com o evento. Mas as casas que quiserem, esses palestrantes poderão vir antes aí para fazer. Né? Como o Bacelli já falou, que vem na quinta-feira. Agora, o Cláudio pode vir também. Mas a gente quer marcar com ele, pode ser até antes, se ele vier antes, né? Antes de agosto, para cá, para São Paulo, depois também, para marcar um assim, para ele falar especificamente sobre os animais e chamar toda a comunidade mesmo para ir.
Agradeço o convite. Estamos aí dispostos para falar dos animais e de outros assuntos também muito interessantes, a doutrina espírita, que é, com certeza, maravilhosa.
Bom dia a todos, Rodrigo.
Agradecer então a participação de todos aqui que entraram, que participaram aqui no Facebook Live, no WhatsApp, pelo telefone, né? Todos os ouvintes. Então tem bastante gente que participou, eu não pude falar. Então entrou aqui a Silvia Almeida Zarco, entrou também a Elda Perota, a Marcelo. Então tem bastante gente que entrou, que participou aqui, e agradecer por essa participação. Convidá-los, vocês, o Ed Moreno entrou aqui também, falou do novo DVD que ele está para lançar. O Ed Moreno também vai estar no evento do Chico, também como uma atração musical. Então ele vai estar no programa na Rede TV Berenice e Você em breve. Ele só não divulgou a data, né? Ele manda a imagem, a divulgação, posto, mas não põe a data, pô. Mas como é televisão, né? Então é gravado antes, deve ser colocado depois, aí a gente divulga aqui também. Então, obrigado para vocês e até o próximo domingo, e não esqueça de adicionar o nosso aplicativo aí, Vivência Espírita, entrar no nosso site vivenciaespirita.com.br. A gente teve agora uma parceria também com o Geraldinho, com o Portal Saber, então tudo que é publicado, os vídeos que o Geraldinho faz também é publicado no Portal Vivência Espírita para divulgar cada vez mais. Então, contamos com vocês até o próximo domingo, às 8 horas.
Nós agradecemos ao auxílio e a presença da Eridan, da Graça e do nosso grande Paulinho, da técnica de som. E deixamos agora para as considerações finais o nosso amigo, companheiro de doutrina, Dr. Cláudio Yudia, médico veterinário da cidade de Uberaba.
Quero agradecer pela essa oportunidade aqui na rádio, ao Jorge, ao Rodrigo, ao Rui, por termos esse momento que cada vez precisamos unir, de uma forma de trabalharmos numa convivência, de uma harmonia melhor entre nós, humanos, e com os animais também. Quero agradecer também ao nosso amigo Carlos Bacelli, que foi o intermediário de tudo isso também, que está lá em Uberaba, acabou de psicografar lá no Lar Espírita Pedro Paulo, né? Então pedimos a todos, né, que tenhamos esperança para esse país, né, e também com certeza para os animais, porque um país doente, nós também teremos pessoas doentes e animais doentes. Então vamos pensar em coisas positivas, que esse país vai melhorar e que, unindo forças, com certeza teremos um mundo melhor para vivermos. Não só unimos entre os espíritas, mas unindo como uma fraternidade só, como Jesus falou, falou que nós temos que primeiro amar a Deus e amar o próximo com a si mesmo. E lembrando que hoje é uma data importante, né, a ressurreição de Cristo, em que Ele voltou para nós, mesmo tendo Jesus sido abandonado por todos, Ele voltou por nós. Porque a maior necessidade de Cristo é amar. Ele ama a todos nós, ama este mundo, a todos, e que com certeza voltaria à Terra para salvar uma ovelha, assim como disse Chico Xavier. Então estamos aqui hoje reunidos, com certeza, nas bênçãos do Mestre, do Deus nosso Pai, agradecemos por mais esses instantes de luz. Que todos tenham um ótimo final de semana e um início de semana feliz, nas bênçãos de Jesus, de Francisco de Assis e do nosso amigo Chico Xavier. Muita paz a todos, que Deus tenha esperança por nós neste mundo que estamos em evolução.
Certas coisas tão diante aos nossos olhos, mas só com o tempo conseguimos enxergar. A indiferença que nos cega e deixa surdos é a razão maior do mal a imperar. Diferença entre filhos, pais, irmãos, a indiferença ao pedido de perdão, a indiferença ante as chances que nós temos de aliviar
e de ajudar na dor do irmão. Quando ouvimos alguém bater à nossa porta, nos omitimos e fingimos não estar. Talvez esteja ali alguém que necessite só de palavras pra sua dor amenizar. A indiferença, anjos simples e
o programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.